Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui é o Fabs Zelos Tolkien para mais um CorujaCast, o CorujaCast de número 106. E o tema de hoje é: e se esse jogo fosse um ator ou uma atriz?
Essa péssima ideia que a gente criou no último podcast.
É, realmente uma péssima ideia. Vamos ver o que aconteceu aqui.
Pois é, surgiu aí e a gente vai saber hoje o resultado de ideias que surgem durante o programa, se realmente dá caldo ou se é só empolgação do momento. Né? Mas sem mais delongas, vamos apresentar quem tá aqui para participar desse programa com a gente. Primeiro, o nosso excelentíssimo convidado, aquele que vocês já estão mais do que familiarizados com a voz doce e aveludada deste homem, Rafael Coelho.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E toda vez que fala assim comigo com tantos adjetivos, eu fico lisonjeado, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E queria dizer que não há conhecimento que não seja poder. Vou deixar aqui essa frase aqui de efeito logo na entrada.
Bela frase.
Ela fica na entrada de Mortal Kombat Ultimate 3. Quando começa o jogo, aparece essa frase. Então, fica a reflexão.
Também tem ele aqui que vocês já estão ouvindo. O riso macio dele, essa voz maravilhosa também. E o pessoal que tem voz bonita, né? É ele, nossa coruja que tá locada no Rio de Janeiro pra poder farmar sol. Brunão.
Caralho.
Fala, galera, beleza? Então, né? Já que o Rafael falou aí que todo conhecimento é poder, eu vou deixar com ele a frase de Sir Game of Thrones, que poder é poder, depois que ela mostrou pro nosso amigo Mindinho o que era poder de verdade.
Os tempos que Game of Thrones era bom, hein?
Primeira temporada. E vamos lá então pro nosso amigo, que agora vai ter que bolar uma frase sobre poder pra poder rebater esses dois aqui, ou não, né? Pedrão do caminhão.
Fus rodar. Se tem uma frase mais poderosa que isso, eu não sei.
Não tem. Na verdade, existe uma frase tão poderosa quanto essa que é Praise the Sun.
Praise the Sun é boa.
Cara, o Zodai é do...
É o do Joaquim, né? Depois
que... É exatamente, do Skyrim.
O Skyrim é o clássico jogo que envelheceu mal, sabe? Diferente do Leonardo DiCaprio, por exemplo. Acho que se eu for pensar também com as atitudes dele, talvez tenha, né? Mas é isso.
Cara, maravilhoso. Olha aí, olha o gancho, cara. É uma pena que agora a gente não vai entrar no tema. A gente vai falar sobre a jogatina da semana. Eu sei que tem gente que tá aí há 3-4 programas dizendo, lamentando que a gente não tá falando da jogatina da semana, porque tá só acumulando, né? Então, vamos deixar ele começar, manda essa lista gigante aí de jogo bom que você jogou. Bruno, conta pra nós.
Jogos muito legais e divertidos foram jogados nesse período.
Eu vou até dar uma esticada aqui que vai vir coisa, hein?
Não, mas eu nem lembro mais tudo, porque eu não lembro mais qual foi a última vez que eu falei da jogatina, sabe? Então eu vou só abreviar assim e vou contar. A gente se reuniu lá na casa do Du. Saudades aí, o Du, que gravou com a gente.
Braço, Du.
O episódio do Twilight Struggle. Saudades, né? E alguns outros também. A gente se reuniu lá. E, cara, a gente jogou alguns joguinhos bem divertidos. Primeiro de tudo, jogamos Planet Steam.
Yeah,
jogamos também. O Planet Steam, que é um economicuzão, como eu já falei. E foi bem interessante que, tipo assim, a manipulação de mercado dava pra fazer umas coisas bem estranhas. E eu joguei muito mal a primeira partida. Sabe, foi isso que aconteceu. Mas foi um excelente jogo. Gostei muito, quero jogar mais vezes. Graças ao Fabs aí, que deixou pra gente, que tem a edição alemã do jogo, um manual em português pra poder jogar o joguinho. Muito obrigado, Fabs.
Retribua o agradecimento com alguns errinhos que você encontrou lá no manual. E eu já corrigi, já atualizei o arquivo na Ludopedia. Quem baixou, não é nada demais, eu deixei a descrição da revisão lá no arquivo novo, tá? Que a coisa você pode corrigir com a canetinha mesmo.
Muito bem, muito bem. Aí a gente foi e jogou um joguinho que eu revisitei, eu já tinha jogado ele antes e gostei muito, que é o Geos. G-H-E-O-S. Se pronuncia Geos ou Deals, não sei. Como é que você vai querer pronunciar? Não pronuncia, quer dizer soletra. Mas é isso. E o Geos, cara, ele é um joguinho de tile placement, certo? Só que quem já lembra que quando eu fazia esse joguinho, é que era um joguinho de tile placement, mas que engana. Porque você começa a jogar, tu vai botando seus tiles, vai acontecendo as coisas. E aí você descobre que, na verdade, ele é como se fosse um jogo econômico muito disfarçado. Por que eu digo isso?
Que vibe é essa?
Tu bota o tile, né? Tu tá montando uma terra, beleza? Quando tu bota o tile. Só que na sua vez, você geralmente coloca um tile, e aí você tem duas opções além de colocar o seu tile, que você sempre tem que botar. Ou você começa uma nova civilização, aí você vai pegar um dos cubinhos de uma das cores ali e coloca no mapa, ou então você pega um cubinho da civilização pra você. E o que, que isso quer dizer? Pegar o cubinho da civilização pra você quer dizer você como se fosse investir numa companhia, sabe? Como se você estivesse pegando uma ação de uma companhia. Porque aí toda vez que rolar a pontuação, você vai conseguir, tipo assim, o número de pontos daquela civilização vezes o número de cubinhos que você pegou daquela civilização.
Ok.
Lembrei do Rider Rails aí, bem parecido esse esquema.
Sim, então, tem é que eu te falei, tem essa questão econômica, então, tipo assim, quem tem esse jogo é o Lucas, né, meu amigo dos jogos de trenzinho, que todos os jogos são econômicos. Quando ele botou esse jogo na mesa a primeira vez, alguns anos atrás, quando a gente jogou a primeira vez, aí ele botou um jogo de Tileplay, eu falei, cara, Lucas, o que tá acontecendo aqui?
Algo de errado não está certo.
Né? Aí na hora que ele explicou o jogo, eu falei, isso é como se fossem ações de companhia. Aí eu falei, tudo faz sentido, cara, até o joguinho
cara tava,
que é de
o cara tava
construir
ludibriando.
Uma terra... É isso, na verdade.
O cara tá ludibriando as pessoas, é isso que ele tá fazendo. Ludibriando os amigos dele. Ah, no que hoje não é jogo de ação, não. Aí ela toma. Tá só escondido, né? Muito bem.
Então, se você conseguir abstrair isso, entendeu? Se você conseguir, tipo assim, você vai começar a jogar o jogo só isso, mas já, tô mostrando a civilizaçãozinha aqui. Aí, às vezes, você faz guerra entre as civilizações, sabe? Você faz umas coisinhas assim. Pô, você... Nada a ver, né? Aí, depois você entende, mas a pontuação é pelos números de cubinho que você pegou da civilização. Aí você, então é como se fosse um jogo de ação, né? Basicamente.
Muito maneiro. Tem nada disso.
Divertido. E é um joguinho que a gente joga em tipo 20 minutos. 15, 20 minutos.
Eu não conheço o Lucas, mas já posso dizer aqui, vou mandar um abraço pra ele. Lucas, não posso te conhecer pessoalmente, cara, porque 30 segundos que o Bruno falou sobre esse jogo aqui, eu já fui lá na Ludopedia e coloquei ele na minha lista de desejos. Então, se eu te conhecer, eu tô ferrado. Eu vou quebrar, tá?
Ele tá na minha lista também. E o Lucas, né, cara, ele é o meu amigo dos jogos trending, que a gente falei. Ele me apresentou os 2xx, né, jogar com ele é muito legal, porque ele já tem a planilha do Excel lá montadinha, aí acelera o jogo.
Não. Se você tem que jogar um jogo que tem uma planilha do Excel, gente, não tem jeito. Não dá. Não.
Eu não sei se o Bruno tá falando isso zoando, se ele tá falando sério, sabe?
Assim, existem dois jeitos de jogar 2xx. Se jogar 2xx normal, e aí, não sei, eu não sei como é que é, porque eu só joguei com o Lucas. Quando você joga com o Lucas, é maravilhoso, porque... já tá tudo lá, aí ele só pega o dinheiro em fichas de poker e retira, entendeu? Todo fim de rodada.
Entendi. Você não precisa fazer conta, calcular não. A inflação, né, que aconteceu nos últimos 3 meses no México, pra você conseguir pegar uma ação, né? Realmente, aí facilita.
Sério? Precisa de planilha mesmo?
Precisa, se você
não
é piada,
não. Precisa. Certo? Mas se você tem a planilha, é porque, tipo assim, como é que funciona um round de 2xx, né? Normalmente você faz lá os seus negócios da companhia e tal, e aí, só que aí você opera a companhia geralmente, no início do jogo, por exemplo, você opera 2 vezes por round, aí depois 3, depois potencialmente 4 vezes num round. O que é operar a companhia? É você fazer as rotas e ver quanto dinheiro que você fez, né? Aí, tipo, na planilha, tu opera as suas rotas, né? E aí na planilha, ele nem distribui o dinheiro, já que quando você tá operando, não faz diferença o seu dinheiro, né? Aí ele vai lá, é tipo assim, você vai já contabilizando todas as operações, e aí só dá, tipo assim, ó, quanto dinheiro que você ganhou no final? Tá lá. Aí você ganha, pega todo o seu dinheiro só uma vez, com um fichinho de poker, fácil de contar.
Aí basicamente a planilha, ela é uma matriz, né? Ela tem, sei lá, número de ação, número de trenzinho, número de linha, tá? Você só bate lá, fiz tanto desse aqui, dá tipo, você segue uma matrizinha e dá uma posição. Aí faz esse tanto de dinheiro, vai pegar.
É porque, tipo assim, tem uma rota, por exemplo, essa rota aqui vai te dar 40 dinheiros, né? Aí tem essa outra rota aqui, que dá tanto. E aí tem lá na planilha também, quantas ações da companhia foram compradas, isso, né? Porque a rota vai dar tanto dinheiro, mas pelo número de ações. E aí, quantas ações você tem, né? E aí...
Que maravilha que deve ser jogar isso sem a planilha, hein?
Não, tô te falando só. Aí você tem que fazer uma conta, não.
Cara, você não vai ter problema nenhum em jogar 18x sem a planilha se você for Pitágoras, né? Imagina, jogar esse negócio sem planilha.
Calcule determinante.
Tem tanta coisa pra calcular pra saber quantas moedas você tem que dar pro camarada, bicho.
É desse jeito, cara. São contas simples, né? De multiplicação e tal. Sim. Mas pelo que você fica fazendo toda hora, enche o saco. Aí a planilhinha ajuda.
Normalmente, né? Você começa a sua vez, você para, você olha pro mapa, aí você começa a considerar as suas possibilidades de rota, né? Porque você vai ter que fazer esse cálculo porque você tá calculando, tipo, você não vai fazer uma rota aleatória, né? Você quer fazer o máximo de dinheiro todo round da companhia, né? Você não vai pegar, quanto que eu vou fazer? Não sei. Não, você sabe, você vai ter que contar, não, tem essa cidade aqui, tá ligado nessa, tá ligado nessa? Tem essa rota, isso. Aí tu vai somar o seu dinheiro na sua cabeça e ver qual que é a rota que mais compensa, né? Igual o Rider Rails mesmo.
Só que ao quadrado.
Ao quadrado,
Você faz 2, 3, 4 vezes uma rodada, né? E aí também você tem que pensar, porque, tipo assim, acontece esse dinheiro, aí ele vai pra companhia, né? E aí você tem que decidir. Eu quero distribuir dividendos? Eu não quero distribuir dividendos? Tem todas essas considerações pra serem feitas. Aí com a planilha é mais fácil. Mas aí, beleza. A gente jogou o Gels. que é o jogo de ação disfarçado de um jogo de civilização, que joga muito rápido. Tipo assim, com a explicação, sei lá, deve ter demorado uma meia hora, um pouquinho mais, sabe? E o jogo é muito, muito divertido. E legal. Muito
bom.
Então, gosto. Gosto bem. Ele é um jogo que é bem, bem dedo no olho do amiguinho também. Porque, tipo assim, por exemplo, o cara tem um tanto de pecinhas de uma civilização tal. Porque uma das coisas que você pode fazer, ele não é só tile placement. Você pode pegar um tile que tá no meio ali e trocar ele por outro tile que tá na sua mão. E aí você muda todo o layout do mapa, né? E aí quando você, por exemplo, junta dois continentes e tem um povo em cada um deles, vai acontecer uma guerra. E aí o povo que tem mais militar vence. Elimina completamente. Todo mundo que tem cubo do outro é eliminado, tipo assim, pá, elimina todos os cubos daquele lá. Às vezes você passou várias rodadas investindo numa civilização vermelha, por exemplo, e aí na próxima o seu amiguinho pegou e criou uma guerra e fez você descartar todos os cubinhos vermelhos.
E era uma vez a civilização vermelha.
É, parece divertido.
É, parecia até antes desse
até
negócio
esse
momento. Aí, é.
Mas começar uma guerra é bem custoso pra quem começa também, tipo assim, a pessoa tem que gastar o turno dela, tipo assim, gasta uma civilização que ela já tem, ela tem que, tipo assim, sacrificar alguma coisa de alguma situação que ela tem pra começar uma guerra. Então, tem que compensar, tipo assim, tem que ter uma situação bem propícia, sabe?
Entendi.
Então fica aí a dica, entendi, pra você que quer viver uma experiência de trenzinho sem trenzinho, Gels, jogo de 2006.
Isso aí.
Muito bom. O Lucas, ele é mestre de ter esse joguinho antigo econômico que é muito bom.
Na Deep Web.
É, não, ele fez lá, eu contei pra vocês aquele lá do Marrakech, só que é Marra, espaço, cash de dinheiro.
Uhum.
Então, né, e aí depois, cara, a gente pegou e pra fechar a noite, a gente jogou um Flame Rouge, muito divertido, cara, muito bom, curti. Eu ganhei a corridinha de bicicleta, inclusive.
É, o gostoso do Flame Rouge é a movimentação ali, das miniaturas ali no tabuleiro, o negócio de você pegar o vácuo do outro personagem. Então, assim, normalmente acaba não sendo coisa muito planejada, que você nunca sabe a carta que o cara vai jogar, mas aí quando rola de você pegar o vácuo, você avança um pouquinho mais. O jogo é bacana, cara. O negócio é essa mecânica de pegar a carta aí, que, sabe, velho, me lembrou muito aquele Get Beat que saiu pela Conclave. É o joguinho do tubarão, que vem com uns bonequinhos de Lego, assim, aí tem uns bonequinhos nadando pra chegar na ilha e o tubarão vai comendo. Então todo mundo seleciona uma carta, revela, né, e a galera vai nadando e quem ficar por último na fila, o tubarão vai lá e come um pedaço, saca? Você vai arrancar a perna do bichinho, arranca o braço. Aí quando sobrar só o cotoquinho, assim, do bicho, aí o jogador tá eliminado. É legal, mas não é pra mim. Segue aí, Bruno.
Não tive a oportunidade de jogar o Viajantes, cara, do Sul do Tigre. A gente marcou e acabou que não jogou. Tô na vibe ainda, eu aprendi o jogo, ainda não joguei. E eu tenho certeza que teve alguma outra jogatina que eu não falei aqui, mas eu acho que é melhor a gente seguir.
Vamos pro nosso menino que tá caladinho aí, Pedrinho. O que que você jogou, cara?
Joguei os jogos que eu troquei na Math Trade, né? Silk, Pablo, Love Letter, Little Town, Manhattan Project. Joguei também o The Loop novamente, perdi novamente, perdemos a Beleu. Também joguei bastante Riverboat, jogo sensacional, com a arte do maldito do Clemens France.
Mas esse jogo é feio demais.
Mas é muito bom, cara, é muito bom. GWT tradicional, né, o jogo favorito da casa atualmente.
Falou.
Joguei também Cleópatra.
O cara fez o top 30 anteontem e não era o jogo favorito da casa, agora voltou?
É da casa, não meu.
Ah, tá, entendi. É porque cada semana tem um top diferente no Pedro, né?
É,
o pessoal tava comentando aí que a cada 4 meses tem top 30 no Pedro.
Ela tem que atualizar, né? Que é bomba pet 100% atualizado.
Porra.
Inclusive, já tem aí o bomba pet com o William Bigode no Pirâmides FC e o Gustavo Scarpa no Cara Bobo.
No Cara Bobo.
É que é negócio Boba Fett?
Essa é uma piada muito específica.
Eu preciso que seja explicado, porque eu não entendo nada.
Cara. Porque teve um jogador de futebol que caiu num esquema de pirâmide essa semana, bicho. Os caras não tem condição, gente. 2023.
Não foi
cara,
foi o time inteiro praticamente.
Mano, o cara caiu, o cara botou 5 milhões de reais num esquema de pirâmide que, segundo o dono da pirâmide, ia dar 5% ao mês. Aí alguém foi lá e fez as contas e falou: meu amigo, se der 5% ao mês, você botou 5 milhões de reais, em 10 anos você vai ter todo o dinheiro do planeta. Aí descobriu-se que o esquema era uma pirâmide. Olha, quem diria, para a surpresa de todos.
Esse jogador de futebol tá precisando da planilha do Lucas, o cara.
Pior que esse esquema pirâmide aí é só o esquema pirâmide lá de Unaí. Mas esse deixa para outro episódio.
Depois eu conto o esquema de pirâmide dos gatos lá do serviço, que é bom. É bom esse maravilhoso.
E falando em pirâmide, joguei Cleópatra, tá? É, cujo maior desafio é colocar o jogo de volta na caixa.
É verdade.
E por fim, eu joguei...
o Unlocked Star Wars. Muito bom. Muito bom, gostei. Divertido.
Ele é pior do que os outros.
É, ele é pior que os outros.
Eu só joguei esse, então achei muito divertido. Muito legal, muito divertido as palavras do Bruno.
Aí, ó, tá vendo?
Esse ano, cara, eu não sei o que rolou não, mas eu tenho jogado pra caralho. Estamos aí em metade de março, né? Eu joguei, na minha vida inteira, eu joguei pouco mais de 300 jogos. Até esse mês, em março, eu joguei 43.
Opa!
É impressionante, assim, eu nunca tive uma vida de jogagem tão intensa. E curiosamente, com 43 pessoas, bem cabalísticos. Mas, cara, recentemente eu conheci dois jogos que já não são novidades, mas pra mim foram, que eu achei incrível e eu acho muito triste deles terem flopado. Na verdade, um flopou e o outro não, mas eu joguei Keyforge, cara, pela primeira vez essa semana. E que jogo legal, cara. Que bom que ele tá baratíssimo. Eu paguei, tipo, R$100 em 12 decks. E, cara, é muito legal. É muito bom, cara. O Richard Garfield
é muito legal, realmente divertido, Rafael.
Cara, sabe que a parada do Keyforge é muito foda? É porque você pega um baralho que já tá pronto, você não pode mexer nele, e tu tem que te virar pra pilotar. Essa é uma experiência que acho que eu nunca vi num card game assim, do mesmo estilo, sabe? No estilo de TCG. Não posso chamar de TCG porque você não troca as cartas, né? Mas é muito maneiro. E cada baralho tem uma sinergia única ali. Tem baralhos que tem mais control, outros que tem mais compra de carta. Enfim, tem vários jeitos de jogar. E você tem que aprender mais ou menos, assim. Quando você pega o baralho na hora, é muito maneiro. Joga rapidinho aí, coisa de meia hora, eu acho.
Eu tenho preguiça de jogar muitas vezes com o mesmo baralho. Então, assim, que corte não é pra mim, sabe? Mas eu gostei do jogo. Tipo assim, eu jogaria, sei lá, umas 3, 4 vezes com um deck cada vez, entendeu?
Sim, não. Eita, cara, eu tô te falando, eu comprei coisa de 20 baralhos. Eu comprei, primeiro eu comprei 12 baralhos por R$100 e um outro blister lá por 80 conto com mais 12 baralhos. Então eu tenho 20 baralhos. São 20 baralhos, dá pra jogar 100 partidas assim, tranquilo. Então, eu vou jogar pra sempre com esses baralhinhos daqui. Um dia
melhor
eu vou
que investir em criptomoeda, então.
Melhor que investimento do Scarpa lá, certeza. Inclusive, não vai passar mais, né? Já morreu, né? Que forte.
Assim como Star Wars Destiny.
Morreu.
É, a Galáctica já cortou. Opa, não vai mais.
Não, mas lá fora também parou?
É, lá tá mais devagar, mas continua. Aqui morreu 100%. A Galáctica não vai pegar mais. E, inclusive, eu peguei nesse esquema de estoque, sabe? Eu não sei de recall e tal. Mas, assim, eu não vou jogar competitivo. Não tem o menor interesse fazer isso. Então, assim, pra brincar aqui, cara, pô, achei muito maneiro. Valeu a pena demais.
É, vai ser um board gamezinho aí que você vai poder jogar com a galera também.
Isso é um jogo pra dois rapidinho. Rapidinho assim, não é tão rapidinho, né? Meia hora. Pra dois não é tão rapidinho assim.
Meia hora você ficar pensando pra caralho, né?
É porque assim, se for a primeira vez que você pega o deck, que você nunca leu nenhuma das cartas, né? Aí você vai ter que ler as cartas todas, né? Então, não o deck inteiro, mas assim, comprou 6 cartas, tem que ler as 6 cartas. Tudo que você comprou uma carta nova, você tem que ler de novo. Então, demora um pouquinho. E só pra fechar, eu joguei um jogo que também ficou no hype muito tempo aí, mas que eu não tinha jogado ainda, que é Micro Macro. É um jogo muito simples, né? Que é um onde está o Wally misturado com o detetive. Tem um papel gigantesco.
Que depois você pode fazer de um quadro.
Cara, é assim, eu achei a ideia genial. É genial, o cara foi gênio. Não dá pra dizer, assim, que é o melhor jogo do mundo, não. Mas a ideia dele é genial. De a cidade tá viva, mesmo num papel que é parado. Isso é foda.
Isso eu acho muito legal também.
Isso é foda, isso é genial.
Tem movimento, cara, tem movimento ali.
As coisas estão se movendo, as pessoas estão se movendo numa folha de papel que é estática. Isso é genial, genial. Aí, sempre que nunca jogou, é um jogo cooperativo que você tem que ficar tentando resolver os mistérios ali na cidade. Só a primeira impressão parece que é só um Unstall Wall, porque tem um monte de coisa, tem que procurar os objetos. Mas tem toda uma relação de causa e consequência que não tá desenhada e que você tem que perceber. Isso eu achei foda, genial, genial. A ideia é muito boa. Valeu as honrarias que ele recebeu aí. Assim, dos 40 e tantos jogos que eu joguei, acho que esses dois foram os que eu gostei mais recentemente aí. Muito maneiro.
Eu só joguei aquele free lá, a versão, o tutorial free, sabe?
Que tem no site, né?
Então, aquele tutorial, ele é bem reduzido nesse negócio que eu tô falando da cidade ser viva. Porque os casos que você pega, os mais complexos, cara, você tem que inferir várias coisas, prestar atenção em detalhes, é bem interessante, bem interessante.
Eu acho o último caso lá, que é o da dificuldade mais alta, ele é bem desafiador assim mesmo, sabe? Eu achei que não ia dar conta de fazer, me senti burro muitas vezes.
Acho que a intenção do jogo é essa mesmo, né, Pedro?
Tem que ter uma coisa que, assim, ele parece ser um jogo que dá pra jogar com criança, é uma coisa que tem que ficar ligado. Embora ele seja fofinho e o tema de onde está o Wally dê a entender que é um jogo infantil, é muito pesado.
Crime, né?
Os crimes, não é crime besta, não. Tem assassinato, tem três paradas cabulosas.
Meu Deus.
É bizarro. Tem um trem bizarro. Então, assim, cuidado. Não recomendo pra criança pequena, não, sabe? Pelo menos 12 anos, 14.
Galera, quer jogar com criança, vai jogar o Last Message, que foi lançado agora recentemente pela Ludens,
sim,
né? Jogo bom,
sim,
com tema também de crimezinho, mas é um crimezinho que é super inocente. Muito light. Nem fala que tipo de crime que é, você só chama de criminoso.
É só um desvio de verba, entrar com joia ilegal no país, é tipo isso.
Prevaricar, né, cara?
Vai vender refinaria pra receber as joias, né?
Exatamente.
Tá ok.
O que eu joguei, né, gente? Eu joguei bastante coisa nesse intervalo também, mas só vou falar da última jogatina que eu tive, que foi aqui no domingo, que um amigo meu veio e aproveitei pra jogar alguma coisa aí pra duas pessoas. Então a gente jogou muito Classic, a gente jogou umas 5 partidas de Classic.
Olha aí.
O clássico dos board games.
Esse é aquele Imperium Classics?
Não, não. Classic mesmo. Classic é um futebol de botão, só que com um pino.
Eu não conheço, não.
É jogo de destreza.
É muito bom. Mas a gente jogou também Port Royal, tomei um couro. E aí é um jogo que eu adoro, velho. Eu adoro a sensação de ficar abrindo as cartas ali. Eu forço a sua sorte. Quando você consegue fazer uma coisa, você quer comprar a galerinha porque você quer ter habilidades diferentes. A gente jogou umas partidas de Uno também, que eu perdi miseravelmente, né? Mas Uno pra duas pessoas também, meio zoado.
Caralho, mas aí é o fim do porco.
Uno de duas pessoas.
Cara, ele pediu, velho. Ele pediu. Porque ele tem negócio de querer jogar um Uno de rua dele lá. E eu falei com ele: não, nós vamos jogar Uno nas regras certas, cara. Aí, tipo assim, cada regra que eu corrigi, ele torceu o nariz. Falou: mas que sem graça, pô, que sem graça. Mas é, cara.
O cara jogou Uno moleque, Uno raiz.
Uno moleque. Os caras querem jogar mais 4 em cima de tudo, velho. Os caras querem jogar mais 4 em cima de mais 4. Não, para com isso.
Então é o cagador de regra do Uno. É isso.
Eu cago em regra de Uno. Eu sou advogado de regra de Uno.
É o cara que não deve ser legal nas festas pra eu jogar Uno.
Não, não. Eu vou estragar o barato da galera. A galera vai me expulsar da festa. Porque, cara, não. Existe um site, um site gringo que eu entrei. A galera faz lá o levantamento de todas as regras, interpretação. Eles criaram um manual definitivo de Uno sem ambiguidades pra galera aprender a jogar. E aí a galera quer desmerecer esse negócio aí, sair usando a regra da casa nem tudo, cara. Não.
Se não for pra criar... Abraço pro Felipe Variantes.
Se não for pra criar treta e desconforto, eu nem jogo Uno.
Mas cria assim mesmo. Porque se você chega e fala com o cara assim, velho, você tá jogando errado, você já criou uma treta,
já criou um desconforto. Inclusive, entendeu? Você não vai nem ser convidado mais.
Isso. Quer que a treta melhor que essa? Não tem,
bom,
né?
Hein? Bom, hein?
A gente jogou também o E-Top, só que a gente jogou o E-Top super freestyle aqui, que a gente jogou a partida, mas ele falou assim, ah não, vamos continuar. Então beleza, vamos continuar, mas não vai valer ponto não.
Uno não pode jogar com a regra diferente, mas o E-Top pode ser freestyle.
Não,
é isso, tá?
O E-Top a gente fechou a partida. Aí depois a gente só ficou brincando lendo as cartas, entendeu? Sem valer ponto.
Entendi. Eu não sabia que tinha como jogar E-Top de dois, não.
Dá pra jogar de dois?
Até alguém trocar o outro. É
aquele jogo de blefe maravilhoso. É, o problema é que assim, Justin Bieber é a palavra coringa. Cara, você fala Justin Bieber pra tudo e ninguém tem coragem de te questionar, não.
Maior mamífero da Terra, Justin Bieber.
Justin Bieber. Cara, ninguém questiona.
Vou anotar essa aqui.
E por final, a gente jogou o Bolachas, que é um jogo infantil da Devir, de labirinto, né? Você fica procurando as coisinhas no labirinto lá. Jogo de velocidade também. E eu passei o carreto nessa aí, cara. Já peguei carta pra caramba.
Fábio, pegador de vaquinha.
De quê?
Pegador de vaquinha.
Pegador de vaquinha. Isso é uma expressão muito belo-horizontina. Agora quer ver o Pedro explicar isso aí.
É, explica
pegar
pra nós.
Vaquinha, você... Eu posso explicar. Se quando você...
É enfrentar alguém em algum desporto muito inferior a você tecnicamente. É, pegar vaquinha é isso. É.
Tá, entendi. Entendi. Ah, foi tipo isso mesmo, cara. Eu massacrei. É isso aí.
Ele deu um tapa na cara do mim e falou, Cê é moleque.
É desse jeito, cara. Então é isso aí, galerinha. Vamos entrar no nosso tema aqui. É um tema que eu achei que ia ser fácil, tá? Mas foi difícil pra caramba. E aproveitar que eu tô conduzindo essa bagaça aqui, eu vou deixar vocês falando. Depois eu entro com a micharia que eu fiz aqui, beleza?
Então, eu queria já de cara fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. É muito difícil separar o ator e a atriz do personagem.
Ah, sim. Alguns eu liguei.
Eu não sei qual foi o critério que vocês usaram aí pra fazer a ligação, entendeu? Mas é muito complicado pra mim escolher o ator ou a atriz sem pensar no personagem em si. Então, eu não sei como é que foram os critérios aí. Eu tentei pegar sobre o ponto de vista técnico do ator e da atriz.
Eita.
Sem colar muito no personagem. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui.
Eu tenho os dois casos. Olha só, posso te dar um caso aqui, por exemplo, que leva em conta as duas coisas.
Vamos lá.
Por exemplo, quem que você acha que seria o Ark Nova, cara?
Eu tenho uma pessoa pro Ark Nova. Eu tenho uma pessoa. Vamos
esses dias aí, o Leandro Nunes mandou lá no grupo falando, ó, cara, Ark Nova, melhor jogo lançado nos últimos anos, não sei o que, me botou no hype. E, cara, sabe o que tá hypado mesmo aí? Que, assim, foi a obra-prima que saiu aí recentemente? Last of Us, beleza?
Ok.
Então, pra mim, cara, Bella Ramsey, que é quem faz a Ellie, é ela é o Ark Nova.
Tá o Ark Nova da vez?
Ela é nova no pedaço, chegou assim, chegou chegando, destruindo tudo, sabe? Fez absolutamente sensacional em Last of Us. Já era sensacional em Game of Thrones. E sabe o que acontece em Ark Nova? Você tá gerindo um zoológico, né? Em Game of Thrones, o que ela fazia? Ela fazia o papel lá...
Era a Lilia Mormont.
Da princesa lá da Ilha dos Ursos.
Lilia Mormont, ela mesmo.
Então, assim, faz todo sentido.
Muito bom.
Eu segui mais ou menos na mesma linha, eu só escolhi outra atriz. Mas é a mesma pegada. É uma pessoa que é mais recente, é uma atriz mais jovem, extremamente talentosa e que vira e mexe o pessoal arruma uma desculpa pra falar mal. No caso do Ark Nova foi a produção, né? E no caso da atriz que eu tô falando é a Zendaya, nem sei como pronuncia o nome dela. Mas ela é extremamente talentosa, eu acho ela fantástica. Mas tem gente que acha totalmente sem sal, sem expressão, que eu acho um absurdo.
Sério que tem gente que fala mal dela?
Tem, eu não sei como pode. Eu acho ela inacreditável. Então, pra mim, ela é o Ark Nova, porque ela chegou aí agora, ela é recente, né? Assim, ela é bem mais velha do que a Mila Ramsey, né? Bem mais velha, assim, coisa de, sei lá, 6 anos, né? Mas ela ainda é jovem, né? Pra carreira, né? Então, acho que eu botei ela.
Sabe como é que a Zendaya começou, cara? Ela fazia uma série na Disney. Aí, o que que era? Uma série que, tipo assim, tinha um foco em dança e tal, assim. Aí ela fez a audition, né? Fez a... Não sei como é que é isso em português.
É a audição mesmo.
É, a audição da peça série. É uma série teen na Disney. Aí ela fez lá a audição e, tipo assim, ela foi de longe a melhor de todas. Só que não colocaram ela no papel principal porque ela é negra, né?
Porque será,
e aí,
né?
Só que ela roubou completamente o holofote da principal. Então, assim...
Inclusive, eu... Muito bom. Quando eu fui montar minha lista aqui, eu tentei colocar metade mulheres, metade homens e... mais ou menos balancear brancos e negros, tá? Tentei ser bem homogêneo aqui, vocês vão ver que eu tentei ser justo.
Legal.
Então, Zendaya foi a primeira que eu botei aqui.
E assistam Euforia. Muito bom. Se tiverem mais de 18 anos.
E você que fala mal dela, você tá errado, tá? Você tá errado. Poderíamos dizer o mesmo de Jenna Ortega?
Jenna Ortega é mais nova ainda, né? Chegou agora e chegou com os dois pé na porta.
E tem uma outra também... Aquela atriz, aquela Chloe Grace Moretz.
Ah, sim.
Chloe Grace Moretz, eu também gosto muito dela.
Essa eu gosto dela, que ela é torcedora do Cruzeiro.
Sim. Mas você tá brincando, sério?
Sério.
Por que tanto time no mundo ela escolheu torcer pro Cruzeiro?
Não faço ideia, mas ela tem até camisa do Cruzeiro. Ela falou recentemente aí, numa entrevista, que ela tá sobre o Cruzeiro, levou uma camisa do Cruzeiro.
E que ela gosta de Minas Gerais, porque tem pão de queijo.
É maravilhosa, cara. É. Gente, é isso. Zero defeito, tá? Parabéns. Seja muito bem-vinda e participar do programa com a gente aqui qualquer dia, né?
Por que não?
A Chloe Morris, ela tá, né, inclusive, numa série da Amazon que eu ainda não assisti, mas tá na minha lista pra assistir, que é aquela The Peripherals, né? Se não me engano, é ela.
Periféricos, em português.
Nós estamos falando aí de jovens talentos, eu queria falar uma polêmica. Minha polêmica chama Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, pra quem não tá lembrando de nome, é a garotinha do Stranger Things.
Ela é a Enola Holmes.
Então, aí você chutou, chegou onde eu queria. Então, tem uma polêmica, é o seguinte, Millie Bobby Brown, foi a primeira temporada de Stranger Things, amassou, né? Realmente, a gente parecia, pô, essa menina aí vai ganhar o Oscar daqui 4 anos. Manda bem. Medida que o tempo foi passando, ela é boa, mas a Ruivinha era muito melhor, que eu esqueci o nome dela aqui agora.
A Max.
E na Elona Holmes, aí você vê mesmo que realmente ela não consegue carregar no mesmo nível da Max. Então, pra mim, a Millie Bobby Brown é aquele jogo que você olha de primeira, você acha, pô, esse jogo é realmente legal. Mas aí você vai jogando mais vezes, né? Você fala, acho que esse jogo é só ok mesmo. Que é o Ruínas Perdidas de Arnak. Aí eu arrumei uma confusão aqui, hein? Porque a primeira vez que tu joga Arnak, ele é muito bom. Aí a segunda vez ele é muito bom. Aí ele vai ficando só bom. Mas eu acho que a Millie Bobby Brown, pra mim, agora ela tá assim, ela é só boa. Ela é ruim. Aí também, já foi melhor. Eu acho que eu tô indo no Arnak.
Ah, justo com o Arnak, eu não sei se eu concordo sobre a Millie Bobby Brown.
Beleza. Então, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Então, a atriz da Max, que é a Sadie Sink, uma coisa assim, né?
Ela Sadie é o contrário, Sink. Ela só cresceu.
Ela é o Duna em Pyrrhenton, que a galera sempre compara, é isso.
Então, eu tenho outra galera pro Duna, que aí já é os homens. Eu vou chegar lá daqui a pouco.
Ah, tá.
É que eu, por enquanto, só falei das mulheres.
Duna é bom, o Chalamet mesmo. Ah, não. Chalamet, né?
Chama ele de Timotinho, cara.
É o Titi.
Timotinho do meu coração, né, cara?
Vocês falaram de Disney, que não sei o quê, musical e dança. Eu lembrei de uma pessoa, de um ator que foi muito famoso por conta de um filme musical, que foi o Zac Efron. Ficou bastante famoso por conta de High School Musical. E o Zac Efron era tido como um galanzão bonitão, até o dia que ele fez a harmonização facial, ficou parecendo um Lula Molusco. Então o Zac Efron seria o Village. Era bonitão, aí lançaram a Big Box e ficou horroroso.
E aí eu pergunto, tem critério? Cara, é um critério melhor, um melhor que o outro, cara. Não tem jeito. Cara,
o critério é, não tem critério.
Maravilhoso. Vou falar de um aqui, então. É polêmica. Vou jogar polêmica lá.
Polêmica, vamos lá.
Se liga. Olha só, Leonardo DiCaprio. Veja bem, diria que ele é um galã do cinema aí, entendeu? Ele, diria que ele foi envelhecendo bem, assim, ao longo dos anos.
Sim.
Tem uma polêmica meio tensa sobre o DiCaprio, não sei se vocês sabem, né?
Que é que ele troca de namorada quando ela faz 23 anos,
ele
né?
Ele só namora com a novinha, chegou na certa idade, ele troca. Esse é
não, novinha entre aspas, né? Bom.
Não, 23 anos, é o limite.
É isso. Mas assim, eu não sei, sabe? Se você tem, sei lá, mais de 50 hoje em dia, algo assim, acho meio estranho, você não acha não? Inclusive, já aconteceu a última troca recentemente.
Caramba.
É verdade, é impressionante.
Aí, beleza, né? Olha só, veja bem. Envelheceu bem na beleza, envelheceu muito mal ali no, na ética, talvez, assim, uma coisa... Na imagem, digamos assim.
Puxado, mas vamos lá.
O que aconteceu com um jogo bem similar a isso, cara? Mombasa, cara. O Mombasa, olha só. Ele foi ficando mais velho, sim. E ele tem essa coisa da troca também por uma versão melhor, entendeu? E foi acontecendo aí com o Moonbase, como a gente gosta de apelidar por aqui, que é o Sky Mines. Que, assim, olha só. Mombasa realmente tem um tema muito desagradável ali. E que o Moonbase chegou pra consertar, entendeu? Que é como se fosse essa troca do DiCaprio. Só que ao mesmo tempo, o Mombasa, o tema dele envelheceu mal. Como também a troca do DiCaprio, entendeu?
Então, assim, porque Mombasa... do jeito que você falou, parecia que os jogos, na verdade, são as namoradas do DiCaprio. Que são trocadas. Enquanto elas completam 23 anos.
Entre o Mombasa e o Sky Mines, eu coloquei outra dupla de atores. Eu coloquei o Johnny Depp e o cara que faz o Hannibal, que substitui ele lá no terceiro filme.
O Michael Mikkelsen, não.
Isso, ele é um bom ator, cara, mas assim, ficou uma bosta. Eu tenho que deixar isso aí muito claro.
Não, tudo bem, mas assim, né? É porque você trocou ali, você fez a troca.
Por uma situação bizarra também, né? Que é o mesmo caso do Mombasa, que o Johnny Depp e a Amber Heard vão falar com o seu negócio. Aquilo ali é tumulto puro. Que dois... mas tô contigo, faz sentido. Faz sentido.
Ah, mas quem nunca cagou na cama do cônjuge, né?
Eu ainda não.
Falando em cônjuges, vem comigo. Vamos falando de cônjuge, vou falar de cônjuge. Tem um ator espetacular, gente. Esse homem, ele faz parte da vida das pessoas do mundo. Estou falando, Pedro, de um ator que você gosta bastante. Estou falando de Adam Sandler.
Ai, meu Deus.
Maravilha.
Ai, meu Deus. Adam Sandler está na minha lista.
Você sabe que o Adam Sandler, ele é o King Domino. E te explico por quê. O Adam Sandler, ele é feito para família. O Adam Sandler, geralmente, ele é família. Geralmente. Raríssimas exceções que ele pode ficar um pouco mais sério. O caso do King Domino também. Você pode jogar ele hardcore, mas o certo mesmo é o King Domino família. Entretanto, o Adam Sandler, ele se destaca quando ele atua junto com uma mulher, que é a Drew Barrymore. Tem uns 200 filmes com ela, entendeu? Sempre tem que conquistar ela. Entendeu? Mas quando os dois juntam, mano, aí é o casamento real, mano. Aí é fantástico. Só obra-prima. Vem comigo.
Gente, olha o nível que a gente tá, cara. Maravilhoso.
Meu Deus do céu, essa era...
Para o Adam Sandler, eu coloquei cadê aqui? É o Lagranja.
O que
é o Adam Sandler? É um cara meio feio, meio bobão assim, que...
Correto.
Então agrada todo mundo, mas quem gosta, gosta de verdade.
É verdade. De você, né, Pedro? Exatamente. Você vai gostar, né?
O Lagrange é o Adam Sandler por conta disso, entendeu? Ele é meio feio, assim, meio bobinho, mas quem gosta, gosta de verdade.
Sentimento, né?
Eu vou quebrar um pouquinho o clima aqui. Vou jogar o nível lá embaixo, sabe? Você pega o nível assim, joga lá embaixo, assim, que bate, quebra, esse pedaço todo. É Banco Imobiliário. Vocês têm ideia aí?
Não. Tá vendo, Tony Ramos?
Banco Imobiliário pra mim aqui vai ser a Regina Duarte, cara.
Puta que pariu.
É pesado, Deus. Falei que eu ia jogar o nível lá embaixo. Eu falei, vocês não acreditam.
Nossa, por mas quê? Não, você pegou. Tinha uma classe de trabalhadores. Você pegou o pior representante da classe que existia pra falar aqui. Muito bem, vamos lá.
Pois é, não, olha só. Regina Duarte já foi chamada de namoradinha do Brasil, cara.
Ah, não. É verdade.
Assim como o Banco Imobiliário estava em cada lar desse país na década de 80 e 90. Então, hoje em dia, ninguém quer saber mais. Então é isso, cara. A Banco Imobiliário, Regina Duarte, ninguém quer saber mais.
Eu acho que você tem razão no que você tá falando aí. E a dupla dela tinha que ser o outro cara lá. Como é que chama? Foi ministro também, isso?
Ah, Mário Frias?
Mário Frias, nossa, pô, esse aí, mano.
Pô, Mário Frias. Você arruma pra Mário Frias, cara. Não tem jogo ruim assim, não, cara.
É,
não
tem nada pior. Podia ser a dupla dinâmica, né? O Ori, Banco Imobiliário, o Mário Frias e a Regina Duarte.
Faz todo sentido isso aí.
Realmente.
Pô, vocês pegaram pesado com o Or, mas não vou discordar, não.
Eu tenho um jogo aqui que é muito bom, cara. Um joguinho que ele é pai de todo um gênero de jogos.
Ih,
certo? Que é o Dominion.
Olha, tem uma pessoa pro Dominion, mas vamos lá.
É o pai do deck building, né, cara? Ele adora cuidar ali, assim, sabe? As mecânicas do Dominion é como se elas cuidassem de vários outros jogos, como o Dune Imperium ou o Arnak. Então, assim, sabe qual é o ator que faz o melhor papel de pai, cara?
Eu sei, mas eu vou deixar
dizer Pascal.
Que é o Pedro Pascal, exatamente. É o Moita. É o próprio Moita, entendeu?
Pedro Pascal é o papaizão da TV, né, cara?
Exatamente. E assim, os filhos deles são excelentes, cara. É tipo o Baby Yoda, sabe? É a Bella Ramsey também.
Só
é
filho que já foi top, citado, né, ali.
Sabe? Ele lutou com Montanha pela esposa e as filhas também. Tem que deixar esse cara aqui. O cara é o pai do
ano. Dominion é o Pedro Pascal.
E ele é bom, cara. Nasceu pra ser pai solteiro. Ele foi pai solteiro em 3 séries seguidas, mano.
É mesmo, cara. E deu muito certo.
Porra, ele é um pai solteiro de todos os tempos, mano.
Eu bem achando que ele ia já meter um ator clássico aí, mais antigo, um Anthony Hopkins, um Sean Connery, alguma coisa, cara.
Não, então, mas vamos lá. Você falou do Dominion, eu vou ter que puxar 3 pessoas pra explicar o Dominion, gente. Mas eu quero que
vamos lá.
É porque é o seguinte, lembra que a gente falou do Arnak, eu falei que o Duna era um homem e ele tava ligado com outra pessoa? Então, tem um jogo aí agora, que tá chegando pra agora, que é mais novo, que esse ator também é mais chegou agora na cena, pelo menos chegou agora nos holofotes, que é o Jonathan Majors. Jonathan Majors, que é um ator fantástico. Fez poucos trabalhos, tudo que ele faz, ele é muito bom. Ele fez o Lovecraft Country, e ele faz o Ken também, e ele faz o Creed 3, que é aí que eu quero chegar.
Ah, sim.
Ele é o vilão do Creed, que é um filme... Assim, eu particularmente gosto bastante de boxe, tá? Mas não vou entrar nesse assunto aqui, não. E aí é o seguinte, Jonathan Majors, ele é o Endless Winter, que é o novo jogo da família Deck Build com Alocação, beleza? E qual é a função do Endless Winter? É bater de frente com quem já estava ali, para falar que era melhor. E o Jonathan Majors vem para bater de frente com quem? Com ele, Michael B. Jordan, que é um homão da porra, disparada a pessoa mais bonita da minha lista, que tô somando os anos das mulheres.
E que gosta de animes.
É isso aí, Pedro, todo mundo tem defeito, legal.
O meu defeito é gravar com você, Fábio.
Meu Deus.
Cara, de graça. Isso aqui é gratuito.
Ao vivo. Mas o Michael B. Jordan, ele é o Duna Império, entendeu? É o cara que tá consolidado aí, entendeu? Chegou aí pra se estabelecer. Cara, Jonathan Majors veio, inclusive, pra sair um soco com ele. Literalmente, no caso agora do Creed 3, entendeu? Então entra o Duna e Duna. E aí, por que eu falei isso tudo? Porque o Dominion é o pai dessa galera toda, beleza? Dominion que criou essa porra. E quem criou o gênero do boxe no cinema? Você sabe quem criou o gênero do boxe no cinema?
Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone. A única coisa que ele fez de boa nessa vida, mentira, o Rambo é legal. Mas Rock, né? Ele dirigiu, escreveu, fez tudo. Tá? Então,
grande,
Stallone é o domínio. E Michael B. Jordan e o Jonathan também são seus filhos aí no Império. E aquele jeito.
Tá vendo? Esses são dois jeitos de ser pai, entendeu?
É verdade.
Você falou do Stallone, aí eu lembrei de um filme dele, Mercenários.
Nesse filme, muita gente.
Vai escutar, filme tem um ator e que todos os filmes ele faz o mesmo personagem. Ele é um careca com um passado perturbado que tá fazendo alguma coisa pra se render, se redimir.
É o Fabs.
Que é o Jason Statham. Statham seria a franquia azul, que é o mesmo jogo, só muda um pouquinho ali, entendeu? Mas continua sendo o cara careca com um passado meio conturbado e quer se redimir, que é o azul.
Sentido.
Então o azul é Jason Statham.
Faz sentido.
Maravilhoso.
Faz sentido.
Maravilhoso. É diferente, mas é igual, né, cara?
Achei que era o Fábio, mas realmente faz sentido. Isso eu...
Não, você vem. Você vem.
Agora que eu tô entendendo por que o filme tava falando o Fábio. Eu não tava entendendo o que ele tava te chamando.
Ele tá querendo me botar no Foucault-verso do Brasil aqui. Você sai fora.
O careca com o passado renegado quer se redimir. Porra, eu fumo.
É eu, cara. Pois é, bicho. O passado me condena.
Que pariu.
Você não toma campanha, não, né, Fábio?
Não, sai fora. Ó, pô, véio, vamos...
acho que vocês deviam respeitar mais o Fábio, porque ele foi atropelado por um mundo, mano.
Pois é, cara. Eu fui atropelado por um no tumulto, velho. Cuidado. Nem placa
Pedro,
tem o cara.
Oi. Porque aproveitar que você falou do ator genérico, eu queria dar uma polêmica aqui. Eu queria falar de The Rock.
Ai, meu Deus, The Rock.
Eu também achei.
The Rock.
Então,
vamos
você
lá.
Não acha que o The Rock cabe na mesma descrição do Jason Statham, no sentido de que ele faz ele mesmo em todos os filmes? Então, ele é o The Rock, mano. Ele não tem pessoal.
The Rock no papel de The Rock, cara.
É, então assim, o que é o The Rock? É um cara que você bate o olho, chama atenção, porque o cara é carismático pra caralho, além dele parecer um tanque de guerra, na verdade, o cara é gigante, cada dia tá maior. Então, o The Rock é um jogo que chama atenção pelos olhos, mas na verdade é mais ou menos, né? Que é o Blood Rage. Você fala, pô, esse jogo da Vikings com miniaturas e puta que pariu, vai ser foda. Aí você, é isso, né? Então é isso, o The Rock é o Blood Rage.
Na verdade, The Rock são os jogos do Feld, entendeu? É porque assim, você tem filme do The Rock na selva, The Rock espião, The Rock policial, The Rock ladrão. Os jogos do Feld, tem o jogo do Feld com tapete, jogo do Feld com França, jogo do Feld com Viking. Que é colar com o USP igual The Rock, The Rock pulando de um prédio que tá caindo um terremoto. É os jogos do Feld, entendeu? Teve o colar da USP.
Muito bom, muito bom, maravilhoso, cara. Vocês por acaso têm algum jogo pro Adam Driver?
Eu pensei em colocar ele, mas não deu tempo. Tinha muita coisa na minha lista.
Eu vou falar uma coisa aqui. Talvez eu não concorde 100%, mas é difícil dizer que eu concordo ou que eu discordo. Mas é o seguinte, Adam Driver é o Power Grid, cara. Sacou?
É o famoso galã feio.
É porque assim é feio, mas é bonito, cara. Não tem jeito, velho.
O famoso galã feio.
Cara, Adam Driver é o seguinte, você pesquisa Adam Driver no Google, vê a cara dele, você fala que coisa horrorosa, né? Isso devia estar censurado, isso devia estar censurado.
Melhor botar a máscara mesmo do Kylo Ren, né?
Aí você vai, porra, vai e clica lá em imagens, aparece uma foto do Adam Driver sem camisa, você fala, porra, é bonito, cara. Dá pra pegar.
Porra, não, eu já ia zoar que tem aquela cena dele sem camisa em Star Wars, que ele parece que tá esticado, é muito bizarro.
Então, mas ali eu acho que o diretor sacaneou ele, velho. Ele tem uma perspectiva muito ruim, velho. Ele tá parecendo um bichão de goiaba, mano. Bizarro.
Eu não sei quem que olhou pra aquela imagem e falou, normal, parece uma pessoa. O negócio tá esticadão,
mano.
Velho. Que
mano,
tá
não tem condição, o diretor olhar, achar que tava normal aquilo, tava igual um bicho goiaba. Mas então, o Adam Driver, ele é um ícone de um subgênero que é o feio gostoso, né? O feio gostoso é um gênero que existe, né? O Adam Driver tá lá, o Matt Smith, que faz Casa do Dragão, que faz o Damon. O cara é muito feio, mano. Ele é muito gostoso. Então, assim.
Não, aí... o Damon é isso, filho. Não.
Ele é muito feio. Mas aí é o feio gostoso, né? Vamos fazer o quê? O cara é o ícone. Mesma coisa do Adam Driver.
Tá, mas o Matt Smith, esse aí supera, esse é feio mesmo, cara. Esse aqui pode ser, de repente, um jogo da Splatter, mas pra quem gosta, né? É mal diagramado, viu, coitado, é. Não, assim, tudo bem, cara. Eu vou falar, eu não sou um Wingspan, não, velho. Mas esse aí, eu vou falar com você, viu?
Pô, eu acho mais Smith bonitinho, cara.
Então, você falou aí, os jogos da Splatter seriam o Cillian Murphy, que é o Thomas Shelby lá do Peaky Blinders, entendeu? Que é um galã feio.
Não, você vai falar que aquele homem é feio, Pedro? Ah, não. Olha aí, irmão.
Pedro não pegou.
Você tá cego,
você
irmão.
Você já viu o Adam Drive sem camisa? É. Aquilo é uma contradição.
Velho, o Cillian Murphy parece com o Z do Formiguinhas.
Pode crer, parece mesmo. Caralho, não tinha percebido. Nunca mais eu vou conseguir dizer isso.
Não, tudo bem. Cara, mas eu vou falar com vocês o seguinte. Cillian Murphy no Batman Begins, cara, você tá doido.
Porra, ele manda bem demais. Cara, ele é muito bom ator, hein?
Tão bonito, cara. Você tá maluco.
Já que nós falamos de Batman, eu queria falar de um ator aqui.
Christian Bale
é a metamorfose em forma de homem, né? Inacreditável. Que esse cara consegue ficar gordo, ficar magro, ficar gordo, ficar magro, ficar forte.
Coitado, né, cara?
É um cara que tem que passar fome pra atuar. Então, nada mais justo que o jogo desse agrícola. né? Porque um camarada que... puta que pariu. O cara não se alimenta, cara. Aquele filme do Maquinista, mano. Ele jogou uva.
Cara, aquele filme é muito maluco.
Cara, ele tá pesando 37 quilos naquele filme, cara. É inacreditável. 37 é um número certo, tá? É pesado. Ele
sério
tá...
mesmo?
É, ele perdeu 60 quilos pra fazer o papel. Sim. Ele tá na capa.
Aqui, você falou de caverna. Na verdade, eu separei que dois atores que representam Agrícola e Caverna, que é o Henry Cavill e o Matt Bomer. Os dois
quem
são...
é Matt Bomer? Eu não sei.
Matt Bomer é o cara que fez o teste pra ser super-homem, não passou, e ele virou o homem negativo no Doom Patrol.
Nossa senhora, não se faça e fala outra coisa. Eu não faço ideia quem seja.
O Henry Cavill e o Matt Bomer seriam Agrícola e Caverna, que é igual, só que um pouquinho diferente.
Nossa, eu não faço ideia quem seja esse cara. Mas Matt uma Bomer. Pena aí o Henry Cavill. Esse aí, sim, é um desperdício de gente bonita.
Caraca, cara. Velho. Ele é muito a cara do Henry Cavill mesmo, bicho?
Sim. Os dois disputaram pra ser super-homem. Só que aí ficaram com o Henry Cavill. Aí o Matt Bomer deixou pra lá. Aí tem uma história que depois do Liga da Justiça, o Henry Cavill queria deixar o seu super-homem. Aí o Matt Bomer falou assim: não, agora eu quero. Agora eu vou continuar sendo o homem negativo.
Porra, é muito parecido. E eu vou falar com você: você ser muito igual ao Henry Cavill é um mérito que assim, ninguém pode tirar de você. Realmente. Impressionante. Eu não conhecia esse cara, não.
Isso deve ser algum acontecimento, sabe, assim, alguma coisa planetária aí, algum alinhamento pra existir dois homens desse na mesma época.
Impressionante.
Eu estou desafiando vocês a armar um jogo pra esse homem que merece ser representado aqui. Tom Hardy.
Tom Hardy, eu coloquei aqui, ó. Ele sofre do mesmo problema do Henry Cavill e Matt Bomer. Que ele parece muito com o Logan Marshall Green. Então, Tom Hardy e o Logan Marshall Green seria Puerto Rico e Cuba. Entendeu? São bem parecidos.
Logan Marshall, cara, parece mesmo.
Cara, parece mesmo, Pedro. Como é que você arruma essas coisas, velho?
Não, você já viu a Zoe Deschanel, a Katy Perry e a Emily Blunt? Tudo parecido também, cara.
É, é essa mesmo.
Pedro é o editor da Choquei, bicho.
Realmente parecido. Cara, o Tom Hardy é difícil, é porque ele tem alguns trabalhos muito bons e ele tem Venom, né? Aí,
nossa, Venom muito ruim,
velho. Aí é difícil, cara, você colocar ele em algum lugar, cara. Por exemplo, eu gosto dele de Bane, embora aquele filme tenha seus problemas, eu gosto dele, mas o Venom estraga a minha imagem do Tom Hardy. Então, ele seria um jogo que eu joguei uma vez e gostei, outra não gostei. Talvez tipo assim, o Seven Wonders, que hoje eu gosto, mas ontem eu não gostava. Aí pode ser que amanhã eu jogo de novo. Porque o Tom Hardy tá pura lista. Se não tivesse o Venom, ele tava mais bem coçado.
O Tom Hardy tem um diferencial que todo filme tem alguma coisa a tampar na cara dele.
Faz sentido também.
É, ó, Venom tá tampando a cara dele, Mad Max tá tampando a cara dele, o Peaky Blinders, a barba tampa a cara dele.
A barba, né? Entendi.
A barba. Cara, Midnight é um jogo que é uma metamorfose ambulante, né, cara? Você pode escolher...
Mas aí não pode ser o Raul Seixas não, tá? Porque não é...
Não, cara, mas o Midnight, ele é um jogo que você pode escolher mil e uma formas diferentes de jogar ele, certo? Você decide assim. E basicamente todas... são muito boas, sabe? É tipo assim, é genial, um jogo absolutamente genial, assim, em todas as suas facetas. Pra mim é a descrição do Willem Dafoe.
Puta, e muito bom,
ele
cara.
Ele fazendo Norman Osborn é absolutamente sensacional. Ele parece que ele muda de cara na hora que bate a loucura, sabe? Muito maluco. Assim como às vezes você saca ali, sei lá, uma medusa no Mage Knight, sabe, Pedro? E ela se transforma em pedra. É triste. E tem, sei lá, tem um farol também, cara. Onde é que, sabe, ele recebe literalmente fezes do Batman do futuro, entendeu?
Opa, você falou do farol, eu vou emendar depois, hein?
É, não, então assim, eu acho que o Norman Osborn é o Mage Knight, entendeu?
Cara, muito bom. Inclusive ele chamou de Norman Osborn. O ator é tão bom que virou o Norman Osborn, deixou de ser o Willem Dafoe. O Willem Dafoe, ele tem um defeito só, que ele precisou pagar um boleto uma vez, aí ele teve que fazer Death Note. Mas aí foi só esse boleto aí que ele...
Ele fez Death Note.
Sim. Ele é o...
O Shinigami?
Shinigami, ele é o Shinigami.
Ah, tá. Eu não assisti esse Death Note. Eu me privei disso. Eu me privei.
Os caras sacanas. Os caras escolheram pra fazer o Shinigami só porque parece com o Shinigami, né, cara?
É. Mas assim, ele é a melhor parte do filme. Ainda assim, mesmo o filme sendo uma desgraça...
Ele deveria interpretar alguma versão do Coringa.
Ah, acho que não tem como, cara. Ele é tão doente verde que ele não pode ser o Coringa, infelizmente. Não vão poder. E assim, na boa, a gente já teve pelo menos dois Coringas absurdos, né? A gente precisa mais de um.
Realmente absurdo.
Então, aí vocês me deram brecha pra falar de duas pessoas, já que vocês falaram do Coringa. Primeiro eu quero falar do menino Pattinson, Robert Pattinson, que trabalhou aí com o Willem Dafoe.
E também tava lá no farol.
Farol, exatamente. Por isso que eu lembrei dele. Por que o Robert Pattinson? E eu vou falar aqui agora de Adara, Fábio.
Olha aí.
E por que que eu boto o Robert Pattinson aqui? Porque o Robert Pattinson e o Adara, eles me deram a mesma primeira impressão, que é o seguinte, olhei pro Crepúsculo, não vi, só olhei o manual do Adara, falei, acho que não vou gostar. E aí, olhei pro Robert Pattinson em Crepúsculo, falei, acho que é uma bosta. E aí, de fato, não assisti aquele filme daquele vampiro que brilha. Falei, esse cara não tem condição, cara, um negócio daquele, né? Mas aí, cara, depois eu fui ver outros trabalhos do Robert Pattinson, tipo no Farol. Ele tem um papel secundário no Tenet, mas ele manda bem pro caralho. E, mano, no Batman agora, ele deitou o cabelo. E ele foi muito bem. Então, e o Adara, pra mim, foi assim também, sabe? Primeiro eu tive esse, não vou vendeu. Gostar.
Foi esse jogo que você vendeu antes de jogar?
Não, eu joguei, eu sou otário. Aí, cara, antes de entregar pro cara, eu joguei. E gostei. Falei, pô, tinha que ter experimentado isso aqui mais. Então, o Robert Pattinson foi assim comigo, cara. Igual o Radar.
Cara, bom. Puxou o Radar. Então, pô, eu adorei a sua comparação. Ficou muito bom, que tá bem representado. Mas no Radar aqui, eu fui obrigado a colocar a Denzel Washington, tá, gente?
Denzel Washington.
O único crime de Denzel Washington e do Radara é amar demais, cara. Não tem defeitos, cara. São duas... Denzel Washington é o top 1 do top 1 do top 1 de meu ator preferido da face da Terra, cara. Eu amo Denzel Washington assim como eu amo Radara, então eu não consigo desfazer essa associação, cara.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Você falou de grandes atores negros, ninguém vai falar que o Will Smith é o Taco Gato Cabo Beijo Pizza.
Meu Deus. Por quê?
Que ele dá tapa nos outros.
A mesa é o Chris Rock, cara.
A mesa é o Chris Rock.
Eu lembrei aqui que teve um camarada meu que há um tempo atrás ficou preso no aeroporto. Aí eu sempre lembro do filme do Tom Hanks chamado O Terminal.
O Terminal.
E você sabe certo. Que o Tom Hanks é bastante parecido com um brasileiro, assim como tem um jogo brasileiro que é bastante parecido com um jogo gringo. O Tom Hanks parece bastante com o Dan Stewart. Assim como o Grand Alcer Hotel parece muito com o Space Cantina.
Caraca, o Pedro ficou o dia inteiro no Choquei vendo os atores que pareciam com outros atores.
Cara, realmente que parece, velho. É idêntico. Sim, cara, não, o Cacete Planeta até zoava isso, né, cara, na época.
O Tom Hanks.
Ah, não, eu não sou o Tom Hanks, eu sou só um cara muito parecido com ele.
Quem que é esse, velho? Eu não conheço.
O Dan Stewart é um ator brasileiro que é igual.
Aí, aproveitando, nós estamos falando de brasileiro, tem uma atriz brasileira que brilhou muito lá fora, assim como um jogo brasileiro brilhou muito lá fora, e de acordo com nossos amigos que estiveram lá na Alemanha recentemente, falaram que é um jogo bastante requisitado, assim como essa atriz foi bastante requisitada um tempo atrás, que é a Alice Braga. A Alice Braga seria o Marvel Comic Hunters.
Olha aí. A Alice Braga, ela é muito engraçada no filme do James Gunn agora, é isso?
Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida, ela tá lá, né? Ela é a Alice dos Guerrilheiros. Né? Tem uma cena maravilhosa, o cara mata todo mundo. O pessoal que tava aí, os caras falaram, quando nós chegamos já tava todo mundo morto aí, não viu nada, é muito bom, cara. Mas a Alice Braga é muito boa. E, você falou de atriz brasileira. Eu acho que se a gente pensar em atrizes brasileiras, tem uma mulher que é a grande atriz brasileira. Acho que todo mundo deve saber quem eu tô falando, de Fernanda Montenegro, né? Muito famosa, né? Um clássico da teledramaturgia, do cinema. Então eu tive que escolher um jogo clássico pra ela, né? Que foi Porto Rico. Inspiração para várias outras atrizes, né? Ela é... Até hoje tá atuando, né? Inclusive, ela tá filmando agora, ou acabou de filmar, um filme daquela velhinha que denunciou o tráfico no Rio. Sempre vocês conhecem essa história, é uma história antiga. Ela é bem, bem talentosa, bem clássica. Acho que Porto Rico fica bem pra ela aqui.
Muito bem, eu pensei a mesma coisa. Então,
você falou em clássico, eu lembrei aqui de um clássico dos filmes de faroeste, né? De western. É o Clint Eastwood, né? Que é o famoso cowboy fora da lei. E é um clássico. E se tem um jogo que é clássico, né? Que tá aí, apesar de que muitas pessoas torcem o nariz, como eu morro de preguiça de assistir filme antigo do Clint Eastwood, também morro de preguiça de jogar esse jogo, que seria Catan.
Olha aí.
Então Catan tá seria justo. Clint Eastwood.
É aquele que teve seu tempo, mas já deu poder por hoje. É isso.
Exatamente.
O Clint Eastwood, ele tem uma característica, que ele é um cara que ele tem a cara fechada pra caramba. Ele é aquele cara que se você vê ele na rua, você atravessa com medo. Porque ele parece que ele tá sempre bravo, ele intimida, assim, né? Com aquele olhar dele.
Correto.
Mas ele é um ótimo, uma ótima pessoa. Faz muito filme bom, o cara é criativo, o cara é muito inteligente, o cara é muito bom. Que jogo vocês acham que se enquadra nisso aí? Um Anacrone, talvez?
Ah, eu ia falar que é o... Que é o Food Chain Magnate.
Porra, aí o Fábio se desanimou, hein?
Isso é isso, né? Eu enchi a bola do Clint aqui pra você meter essa.
Mas você falou que ele... Que, ah, você olha pra cara dele e você... Ih, que é estranho, não. Mas depois você joga, é excelente.
Não, não é porque é feio, é porque intimida. Intimida pelo...
Então, mas né? O Food Chain, ele intimida também.
Não, o Food Chain é feio mesmo, é só feio.
Podia ser um português também, tipo lá um Kamban da vida, que é a mesma história. Você olha e fala, puta que pariu, eu não vou jogar essa porra, hein? Fodendo Lisboa.
Você olha e você fala, isso, é complicado.
Aqui, eu posso dar uma roubadinha?
Claro.
Então, o que acontece? Tem uma dupla que trabalhou muito tempo junto em Hollywood, que é o Quentin Tarantino e o Samuel Jackson, que são uma dupla que nunca separam. Todo filme do Quentin Tarantino, Samuel Jackson nem aparece, nem seja como narrador, como acontece em Bastardos Inglórios. E tem uma dupla que é bem famosa, que seria Uwe Rosenberg e Clemens Francis, que estão sempre juntos.
Pode crer, faz sentido.
Muito bom, muito bom.
E sempre sai uma coisa de sucesso. Boa.
Mas se vocês se lembram do último episódio, Clemens Franz é claramente...
Nicolas Cage.
Inclusive, ninguém colocou o Nicolas Cage, que foi o motivo desse episódio existir. E ninguém falou do cara até agora.
Ah, eu não falei exatamente porque eu já tinha metido essa na última, né? Então...
faz sentido.
E qual o jogo que é a Anya Taylor-Joy, hein?
Nossa, eu quase botei ela na lista aqui. Puta, a merda, se me regaçou. Eu pensei várias vezes na Anya Taylor-Joy.
A Anya Taylor-Joy é foda, velho.
Ela é absurda, cara. Ela é muito boa.
Acho que a Nintendo é, tipo, é a minha atriz favorita do momento.
Então, tá. Teria que ser uma coisa que é um jogo recente e que, assim, já é unânime.
Explodiu, né?
É, ela é muito competente.
Na verdade, ela não é tão recente assim, né?
É, realmente, ela não é tão recente.
Ela tem uns 30, né?
Primeiro lugar que eu vi ela foi na Bruxa, inclusive.
A Bruxa. Maravilhoso
que
filme.
Que é o melhor filme de terror de todos os tempos.
Ela tem o quê? 28 anos? 30 anos?
Teria que ser,
sei lá... alguma coisa que chegou, estourou, tô pensando aqui, mas
só tem um problema, Rafael. Assim como o Tom Hardy tem Venom, a Anya Taylor-Joy tem Os Novos Mutantes da Fox.
Ah, mas aí não é culpa dela,
todo
né?
Todo mundo tem que pagar boleto.
Exatamente.
Inclusive, eu não lembrava, mas ela tá em Fragmentado. Ela é a menina que...
Fragmentado, mano, ela é a principal.
O principal é o maluco que tem 46 personalidades. O James McAvoy. Mas ela é a menininha que desembola lá.
Uh-huh.
Inclusive, já falei anteriormente, recomendo novamente, assistam O Menu, que é com a Anya Taylor-Joy e o Voldemort.
Eu gostei bem,
Voldemort.
É o Joe Satriani?
Não, o Voldemort.
Ninguém entendeu, porra. Não, deixa, esquece.
Essa piada foi muito específica.
Porra, mas aí, o que pode ser? Ela tem que ser alguma coisa que chegou há não tanto tempo e permanece, né?
Wingspan.
Não, o Wingspan eu tinha uma pessoa pra ser aqui, mas poderia. Eu quase
botei. Eu acho que eu colocaria o Wingspan, assim, da experiência que eu tenho de jogo e do que eu assisti com ela, acho que é um quadro, hein?
Eu colocaria o Onitama, mas mais por causa do Gambito da Rainha.
É temático, né? Poético quase, né? Inclusive, essa série é tão espetacular e muito por causa dela, ela carrega demais, cara, ela é muito boa nessa série. Do Wingspan, cara, eu tinha colocado a Jennifer Lawrence, e aí me explico. É porque a gente, na nossa adolescência aqui, né? Aí eu tô falando pra um público da nossa faixa de idade. Isso é ruim, mas foda-se. Na nossa adolescência, né? Começou-se a ter coisas de cultura pop protagonizadas por mulheres, né? Aí até aquela péssima saga Crepúsculo, porque embora tenha essa protagonista mulher, entre aspas, ela é indefesa, né? Aquela loucura toda. Mas em Jogos Vorazes, Hunger Games, a Jennifer Lawrence, ela bota o terror, né? Ela é a mulher, é a principal, e ela toca o dela, que ela não é aquela mulher, não é uma mulher frágil, né? Ela é uma mulher forte. E o Wingspan foi um jogo feito por uma mulher que estourou, talvez o mais famoso, né, hoje. Por isso que eu escolhi a Jennifer Lawrence aqui pra representar o Wingspan. E é assim, tem muita gente que não curte.
Gostei da analogia.
Meu único problema com a Jennifer Lawrence é ela como mística no X-Men.
Eu não acho que o problema do filme é ela, não. Não acho que o problema do filme é ela, não, sinceramente. Eu gosto dela. Eu acho
ela. Não, ela. Nossa, ela é uma atriz incrível, bicho.
Ela faz comédia romântica, ela faz drama, ela faz tudo, cara. Ela é bem talentosa. Eu gosto bem.
Não, e Jogos Vorazes foi. Eu diria que foi surpreendente, porque eu não esperava nada. E
eu também não esperava nada, e eu gosto real. Acho os quatro filmes bem coesos, assim, dentro deles, né? É bem legal. Gostei mesmo.
Também gosto bem. Eu geralmente não gosto de fantasia infanto-juvenil, assim.
É, o Jogos Horazes não me agradou assim, não, cara. Assisti tudo e tal, a atuação dela é incrível, mas é a história mesmo do filme que não me pegou.
É, mas é aquilo, é infanto-juvenil, né, Fábio? É pra adolescente. É.
Recomendo fortemente você ler a obra original, que é Battle Royale, que é o original japonês.
Tá. O Battle Royale mesmo, né? É. Que o nome é esse mesmo, sim, tô ligado. Exatamente. Inclusive fizeram um filme também disso, né?
Já
não sei se o filme é japonês.
Tem um filme japonês antigo. Que não é tão bom, mas recomendo você ler o livro, é muito bom. Deixa eu falar o meu último da lista aqui, já que eu tô lavando. É o seguinte, mais uma vez eu tô roubando, porque esse ator, ele atua, ele dirige, ele faz 700 personagens, ele faz a própria maquiagem, faz tudo. Esse cara se chama Ed Murphy.
Oh, é, ele é muito bom.
E tem um camarada que ele faz jogo, ele desenha, ele diagrama, ele faz tudo, que é o Luiz Bruet. Então, Ed Murphy seria os jogos do Luiz Bruet.
Muito bom.
Faz sentido. Tudo ali.
Faz sentido. Muito bom, muito faz bom, sentido, bom. Faz sentido. Gosto. Cara, o Ed Murphy, embora seja um filme bem velho hoje em dia, que é o Príncipe Nova York. Até um. Eu acho o 2 até pior do que o 1.
Mas ele dá pra entender por conta da época. O 2, pelo amor de Deus.
Não, o 2 é lamentável. Mas o cara, a cena do 1 na barbearia, meu amigo, puta que pariu, o Ed Murphy é demais. Ele conversa com ele mesmo, ele faz um trocinho de 3G. Muito bom. Manda muito. Gostei da sua comparação aí. Vou mandar uma polêmica aqui, que é uma pessoa que eu só vi atuar uma vez. Eu tenho certeza que quem viu ficou impactado. Lady Gaga. Lady Gaga é atriz? Vamos começar aqui.
Tem pelo menos uns 3 filmes com ela, não?
Se nasce uma estrela um filme, ela é atriz, cara.
É, então, exatamente. Eu vi ela nesse filme.
E tem a Casa Gucci também, se não me engano.
Tem. O problema da Lady Gaga... Problema não, a vantagem. Porque foi tão impactante pra mim. Porque aquele filme é do caralho. Cara, mas a Lady Gaga canta pra caralho, né, velho? Aí, nossa, ela põe muita emoção quando ela tá cantando, cara. Achei que aquilo ali foi uma junção de talento musical e atuação, assim, expressão tão única. Tão única que eu fiquei pensando, pô, qual que é a experiência mais única que eu já tive em jogo, assim. Talvez não seja nem o melhor jogo, porque ela, de longe, claro que ela não é a melhor atriz. Mas Unlock foi a mistura mais louca que eu já tive em jogo, sabe? De pegar um telefone, pensar e pegar a carta, vir de cabeça pra baixo e tal. E a Lady Gaga pra mim fez aquilo, né? Aquele filme que é uma sacanagem, aquele filme. Puta que pariu, eu ripi só de lembrar. Aquele final do Saturno. Então pra mim a Lady Gaga seria o Unlock.
A minha surpresa, acho que o Unlock pra mim foi a minha maior surpresa, né, cara? Tipo, assim, acho que as caixas são muito diferentes e, igual você falou, acontecem tantas coisas diferentes. Aí eu coloquei a Jenna Ortega, que, tipo assim, ela lindinha, foi sensacional. E depois eu assisti com o Mose, a gente assistiu um filme que chama, acho que O Dia Depois, se não me engano, que é tipo, ela interpreta uma estudante numa escola dos Estados Unidos. E aí acontece um tiroteio na escola dela. E aí o negócio
todo... O que é uma escola normal, terça-feira, nos Estados Unidos.
Basicamente. Mas aí tipo, o filme pesadão, tipo assim, a cena, sabe? Tipo, acontecendo tiros e ela, tipo, presa no banheiro com uma menina lá, assim. E elas, tipo, desesperadas, né? Esperando passar. É um filme bem, bem emocionante, assim, nesse sentido, sabe? Bem, um drama bem pesado, assim, mostrando como é que a pessoa fica depois de passar por um trauma desse, né?
Pesado. Gosto. Eu adoro esses filmes.
Recomendo. Acho que é Netflix, se não me engano.
Muito bom, vou ter uma lista aqui. Vocês têm mais? Eu tenho 3 ainda.
É o último.
Vai lá.
É, vai ser uma coisa muito simples, tá, gente? Então, vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Timothée Chalamet.
Olha aí.
Eu? Timothée Chalamet? Adivinha, gente. Adivinha.
Então,
não, aí seria muito óbvio, né? Seria muito óbvio.
Splendor.
Ô, cara, Splendor se enquadraria pelo nome, não. Radar Denzel Washington. É o Scythe, né, cara? É o Scythe, não tem jeito.
É bonito,
é bem diagramado, é maravilhoso, dá gosto de olhar, dá vontade de colocar na parede, assim, de ficar só olhando pra aquele tabuleiro
dá
maravilhoso.
Dá vontade de jogar na parede, né, Fábio?
Dá vontade de jogar na parede e pular em cima, assim, cara, que eu vou falar com você. O Scythe é um jogaço, mas é mais bonito do que bom. Não é ruim, é bom, é muito bom, mas é mais bonito que bom, então...
Faz sentido.
Eu só não recomendo jogar o Scythe na parede e pular em cima.
O Chalamet talvez, mas o Scythe...
O Chalamet a gente jogaria fácil.
Caraca. Ô, Fábio, já que eu tô falando em jogar em parede, vou falar aqui de Anne Hathaway. Não tenho vontade de jogar ela na parede, mas é porque... Assim, ela é mulher bonita, não é por isso. Mas é porque ela fazia mulher gato, né? É gato, parede, me lembra as coisas. Mas muito bem, por que Anne Hathaway está nessa lista? Porque ela é uma atriz, ok. Ela não faz nada extraordinário. Mas também não avacalha o filme. É um excelente coadjuvante. Ela entra, faz o papelzinho dela, muito bem feito. E é isso, ela contribui para o hobby, para o filme. Que é tipo Splendor. Tem ninguém que não gosta de Splendor. Splendor é muito muito bom.
Muito bom.
Splendor muito
bom.
Bonito, muito competente. Rapidinho, sim, faz a aparição dele ali, abre a noite, sai fora. É igualzinho a Anne Hathaway. Extremamente competente no que faz.
Excelente, cara.
Muito bem, muito bem. Eu sou que não abacalha, né? Tudo bem, eu realmente não abacalha, mas... Não, é igual eu acho aquele filme de Les Miserables, né?
Ah, o musical.
O musical, nossa, é péssimo, é muito...
Ah, eu não gosto de assistir até o final.
Desculpa. Exatamente, foi um dos poucos filmes que a gente dropou no meio. O Emozitor, a gente dropou ele no meio. Porque, tipo assim, e assim, mas não é tão culpa dos atores. Eu acho que é mais culpa da direção. Tipo assim,
cara,
eu tava assistindo umas entrevistas depois, né? Que eles pegaram e tipo assim, ah, vamos botar aqui aquele cara que faz o Wolverine, né?
Wolverine.
Vamos botar ele pra cantar.
Hugh Jackman.
E aí, no filme, ele tá interpretando, tipo assim, o cara lá que tá na prisão e tal, assim, no começo tá desidratado. E botaram ele pra, tipo, cantar desidratado. Acharam que a música ia ficar bonita. Não ficou. Botaram a Anne Hathaway pra fazer uma música lá da trágica depois da cena do prostíbulo, do bordel.
Também não ficou.
E aí, gente, botaram ela chorando enquanto canta. É claro.
Pô, mas aí, mano.
A cantoria sofreu, né?
Claro.
Pô, é um musical. É um fucking musical.
Mano, se você tá fazendo um musical e você coloca os atores em condições que não ajudam a cantar, é difícil, né?
Não faz nenhum sentido.
Aí fica igual o carinha da musiquinha do Partido Novo lá, né? Novo é diferente, é top, é moderno. É muito, muito marmota.
Novo é diferente, é top, é moderno. E tem gente nova, honesta e liberal. É a inovação.
Eu não conheço, não, mas eu prefiro ficar sem conhecer.
Não perder nada.
Não perder nada.
Eu guardei pro final os dois melhores atores da atualidade, na opinião dessa pessoa aqui, tá? É o melhor ator e a melhor atriz. Vou começar com a melhor atriz, que pra mim é o melhor... Pra mim não, né? É o melhor jogo do BGG hoje, é Brass, que é competente em tudo que faz. É impecável na apresentação. Ele mecanicamente é muito bem encaixado, tudo nele faz sentido... E ele te convence toda vez que você joga. Isso é muito forte no jogo. Ele me convence toda vez que eu jogo. Toda vez que eu jogo, eu falo, cara, esse jogo é realmente bom. Isso é foda. E toda vez que eu vejo Viola Davis atuar, meu amigo, essa mulher é um monstro. Ela é uma monstruosidade. Ela é uma fera indomada. Não tem nada que eu veja que eu acho que ela manda mal. Ela pode estar fazendo mil filmes merda que for. Ela entrega. Aí o roteiro é ruim ou não é, é uma história. Mas ela é inacreditável. Essa mulher é foda. A Viola Davis pra mim é o Brass. Pode ser qualquer um, a sua preferência aí.
Inclusive, ela vai estar no novo filme Hunger Games, né? Que vai sair ano que vem, provavelmente.
Ah, eu vi uns prequels aqui dessa história aqui, os nomes. 23, né? Sempre por agora, né?
Uhum.
Então, pra mim, o cara mais talentoso que da atualidade, que ele fez um dos sei lá, dos últimos décimos que eu vi, um dos filmes que eu mais gostei, um filme chamado Meu Pai, um filme que pouca gente viu, do Anthony Hopkins. Puta que pariu, o Anthony Hopkins é muito foda. Esse velho, ele é absurdo. E ele tem um negócio que é versatilidade, né? O cara faz Hannibal, ele faz os velhos sofridos. Aí, de vez em quando, ele paga um boleto, ele faz o Odin na Marvel. Aí,
sim,
ele faz o Westworld. E o cara é muito bom, véio. O Anthony Hopkins
ele é incrível.
E, assim,
vai, eu não vi ele fazendo papel de galã jovem, não?
Galã jovem, é porque eu acho que faltou aí uns 60 anos pra você ver fazendo papel de jovem.
Tipo isso, né?
Mas, cara, ele é inacreditável, ele é muito bom. Esse filme, Meu Pai, cara, é um primor de edição. O Fábio que é editor, não sei se você se liga nessas coisas, faz no cinema,
não,
também.
Cara, mas...
Nossa, cara, assiste, cara. É um baile do Anthony Hopkins e um baile do editor. O editor, ele te deixa doido, doido, doido. E o Anthony Hopkins entrega muito. Mano, o cara faz filme de dois papas conversando e detona. É foda demais. Você já viu esse filme dos papas, mano?
Não, não.
Esse filme até é o diretor brasileiro. Esse filme é muito legal, cara. E o Anthony Hopkins é foda. Ele carrega o filme. E o outro cara é bom também, o Jonathan. Como é que chama o outro cara que faz outro papo? Esqueci. Jonathan alguma coisa. Mas o Anthony Hopkins, cara, ele é muito bom. E pra mim, hein, cara... Um jogo que é tão versátil, faz tantas coisas diferentes. Toda vez que você joga, você gosta, é Terra Mística. Você bota a olho ali, ó, tem 20 facção. Agora tem 40. Né? Você vai jogando, cara, e vê coisas diferentes. Sempre é do caralho. Você fala, puta que pariu, muito bom, muito bom, muito bom. Tony Hawk's, cara.
Muito bom, muito bom.
Tem muita gente que vai falar que o Al Pacino aí talvez seja o melhor da vivo. O
Pacino é muito bom
ou,
também.
Ou, como é que chama? O outro dos
Robert mafiosos. Robert
De Niro. Né? Robert De Niro, que também tá aí ainda até hoje.
Jason Statham.
Mais um Tony Hawk's, cara. Jason Statham, coitado.
Achei que você ia falar do William Dafoe também.
Não, o William Dafoe é muito bom, mas o Jason Statham não amarra nem o cadastro do Tony Hawk's, gente.
Mas, cara, só do Terra Mística, eu já tinha preparado uma roubalheira pro Terra Mística, entendeu?
Lá vem.
Vamos lá.
Qual que é a roubalheira, cara? É que tem um negócio que chegou chegando, tem um estúdio chegou chegando aí na indústria dos filmes e que só lança filme bom atrás de filme bom. Um estúdio, produtora, que é a A24. A A24, uhum, cara, pra mim é o Terra Mística e toda a franquia, entendeu? Tipo assim, porque lançou coisa da A24, eu tô assistindo o trailer, eu tô lá, assim, dando uma olhadinha. Eu tô assim, interessante esse filme, eu vou lá e assisto. E tipo assim, é sempre bom, sempre maravilhoso. Simplesmente absurdo. Todos os filmes da A24, sabe? É assim que funciona.
E isso é meio fora da caixinha,
sim,
né?
Sim, eles são completamente, tipo... Sabe aquele filme que você acha assim, velho? Esse filme é completamente não comercial. Alguém deu dinheiro pra fazer isso aqui.
Uhum.
É, mas é absurdamente sensacional, bem produzido, com um ator foda, sabe?
Tem maior jeito de filme indie, cara, o negócio.
É. Caraca, agora que eu tô vendo aqui, eu já vi vários filmes desse A24 sem saber que era desse A24, cara. Que loucura. Cara, Moonlight é foda demais, mano. Tô vendo aqui que é deles também. O Farol,
Os caras metem um filme de terror, cara, que foge dessa fórmula de querer te assustar no grito, sabe? Jumpscare. Não. Os caras, tipo assim, os filmes, se tiver um, dois jumpscare no filme todo, é muito, saca? E o negócio vai te deixando ali tenso e apreensivo pela história, pela condução da história. É muito maluco, cara.
É bem produzido, bem dirigido, bem atuado, sempre, todos os filmes, assim. E é sempre uma coisa completamente original. Nunca é, não sei o que, três, sabe? Vamos fazer esse filme mais uma vez.
Tem aquele filme do Petson nos parceiros. Ah, caralho, mano, é muito filme legal. O filme do Adam Sandler, que eu falei que era sério, é deles também, o da Gema.
Que ele é o traficante lá.
É.
Os dois filmes do Ari Aster, né? A famosaço dele, cara, Midsommar e Hereditário, cara.
E tá chegando o terceiro, inclusive.
Nossa, velho, eu já tô preparando já a mente pra assistir esse negócio, porque a gente sai esmigalhado.
O terceiro, eles falaram que é mais pesado ainda. Eu falei, porra, como é que vai superar? Não sei. Vamos ver, né?
Nossa, mas a gente gosta. É um sofrimento que a gente gosta.
E Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? O novo filme mais premiado de todos os tempos, né? É produzido pela A24 também. Essa é uma indicação de filme que tá pra vir aí, que parece ser um filme completamente fora da caixinha aí, que é sobre, tipo, duas crianças, assim, dois amigos crianças, assim, e é literalmente só isso, e parece ser bem lindo, assim, um filme francês.
Tô fora.
Acho que chama Friends.
Close,
isso.
Aí botou criança, me pega, hein?
Não, a questão não é nem... Não foca na criança, foca nos anos de amizade.
É, exatamente, é bem isso. É os anos de amizade e aí tem toda essa estigmatização de, tipo assim, criança do sexo masculino sendo amiga de outra criança do sexo masculino, sabe? E como é que isso... É, tipo, hoje em dia a gente consegue falar... Como é que a gente consegue falar sobre isso melhor, né? Do que antigamente. É. Mas como é que ainda existe essa coisa essa masculinidade tóxica, sabe?
Cara, esse é filme de chorar, mano. É filme de chorar. É filme que vai mexer com o coração de quem é mais sensível. Então, eu não tenho coragem de assistir, cara.
Esses é o que eu gosto. Não dá, hidratado, meu irmão lutava depois. Sim. Nossa senhora. Você tem que ver eu assistindo 12 anos de escravidão, Fábio. Pode ser pela décima vez. Puta que pariu. Assim, teve várias pessoas que eu queria colocar aqui, tipo a Amy Adams. Por causa de um filme que eu gosto muito dela, que é A Chegada, acho que o Bruno gosta também. É um filme sobre linguística. Eu pensei, pô, como é que eu falo da Amy Adams? Eu pensei, pô, eu posso ser clichê e falar de Anacron, mas aí seria muito clichê, né? Aí, sei lá, um filme que envolva linguagem, né? Tipo, sei lá, como é que chama aquele que tem que mandar mensagem, assim? Eu esqueci, velho. O joguinho branco.
Esse aqui é um jogo sobre linguística, cara. Tem o De Vulgar e Eloquente, né?
Pô, mas pode ser. Esse Devogar Eloquente vai colar no cuspe, né? Assim, a linguística não tá, meu Deus.
Tem o dialect também.
É, mas aí é aquele esquema, né? Você tá focando na personagem, né?
Sim,
pois é. Aí, é por isso que eu acabei desistindo.
Não, inclusive, mas olha só, essa personagem especificamente e o filme é muito bom pro jogo chamado Dialect. Não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo.
Não.
Ele é meio... eu ainda não cheguei a jogar, mas um amigo meu trouxe ele pra mesa, sabe, assim, contou pra ele sobre a gente, a gente ainda não chegou a jogar. Talvez ele tenha jogado nesse tempo que eu tô fora, talvez. É um jogo sobre linguagem e sobre como linguagens nascem e morrem. Essa é a ideia do jogo. Ele é tipo, sabe o jogo completamente fora da caixinha? Não é bem um jogo sobre, vamos tentar ganhar ou perder? É um jogo sobre, igual falando, tipo assim, formar novas linguagens e como elas morrem, pelo que deu pra entender. É 100% fora da caixinha. Assim como A Chegada também é. Tipo assim, A Chegada você vai ver aquele, filme de extraterrestre invadindo a Terra. Não vai com essa vibe.
Não, esse filme é absurdo. É, acho que a gente citou muita gente, mas assim, é difícil falar. É muita gente como que é competente demais, né? E tem um lance do gosto pessoal também, né?
É, por isso que a gente não acha nada pro Terraform Mars, né? Não passou no checklist de competência. A gente não veio falar mal do ator.
Porra, teve até a Regina Duarte aqui no negócio, pô.
É, realmente.
De repente mas... mete o Murilo Benício.
O Terraform Mars tem que ser aquele ator que, assim, a galera o ama ou odeia, assim. Tem aquele fã-clube gigante, mas que a gente sabe que não é isso tudo, sabe? Sei lá, tipo aquela menina, então. Tipo um cara que faz o Jon Snow lá, ó. O cara...
Kirk, alguma coisa?
É, o cara é péssimo, véio. Mas a galera gosta de...
Pô, falar
de
não gosta do Jones, não.
Sério?
Eu acho ele ruim demais, velho. Sério. Acho que ele é carismático.
Nicolas Cage, então.
Pô, Nicolas Cage, ó. Cara, Nicolas Cage é um ótimo candidato a Terraform Mars.
É.
Porque é feio até mandar parar. Não é verdade?
É, e tem filme que ele faz que você detesta, tem filme que ele faz que você adora, né? Tem filme que ele manda bem, tem filme que ele manda mal.
Ele tem personalidade. Ele faz um filme muito louco lá, de pagar uns boletos de vez em quando, né? Umas tribos que põem fogo em gente.
Ele é muito endividado, né? Porque o filme que ele faz, pelo amor de Deus.
É muito boleto pra pagar.
Ele, né? Tá no crack, tá?
E se você escutou esse episódio até aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @LostTalkBG, Twitter, Instagram, Facebook, em breve no TikTok também, entrar no nosso grupo do WhatsApp e seguir a gente na Twitch. Pedro, são muitas redes, como é que eu faço? Muito simples. LostTalk.com.br/social, todas as redes estão lá, incluindo o link para você acessar o grupo mais bonito de Belo Horizonte e região metropolitana.
Inclusive, queria fazer uma denúncia aqui, que tem um monte de gente no grupo que nunca escutou o episódio. Como é que pode isso? Aqui eu posso fazer essa denúncia tranquilamente, porque quando a pessoa não escuta o podcast mesmo, ela não vai saber o que eu tô falando dela.
Exatamente.
Cara, como assim, cara?
Não,
que sabe essas pessoas?
Rolou um negócio engraçado na semana passada, eu fui mandei lá, gente, vamos votar no prêmio do Pid, vamos votar na gente e tal. Aí o cara chegou no privado, tá, mas quem são vocês? Então, você tá no grupo da Lost Talk, né?
Então, você já, aí você tá, já leu o nome do grupo?
Aí tá assim, ah, vocês têm um podcast? Eu falei, sim.
O nome do grupo é Coruja Cast.
Aí eu falei assim, fone, sério, que você não sabia? Ele, não, aí me convidaram pro grupo, aí eu tô lá e tal, troca ideia com o pessoal.
Esse grupo, gente, ele é maravilhoso, porque tem um monte de gente que nem escuta podcast, mas fica lá porque é divertido, cara. Então, se você não tá, você
é,
tá dando mole.
Tem qualidade, né?
É muito louco isso, né? Aquela comunidade é uma das comunidades mais malucas que existe no board game, é aquele grupo, cara. Porque tem gente em qualquer lugar. Os caras aparecem do nada, a gente não sabe. Esses dias chega um cara lá, aí, mano, pô, manda aí, divulga o trabalho de vocês aí também. Falei, caralho, mas você tá no grupo do nosso trabalho, cara. Esse aqui a gente fez aqui, tem 3 anos, tá fazendo. Ali. Hã? Quê? Muito louco isso, gente. Muito louco. Enfim, a pessoa não vai saber que ela não escuta.
Então, beleza, gente. Vamos fechar aqui, então. Porque eu queria pedir pra vocês falarem, aproveitar que a gente tá falando de ator, de atriz, etc. Pra vocês elencarem aí um ator ou uma atriz que... uma atriz, que favorito de vocês aí, só pra gente ficar conhecendo.
É, eu já falei durante o episódio, eu falei da Anya Taylor-Joy, com certeza. Ela tá no filme, tá na série ali, que eu já quero ver. E ator, cara, eu teria que pensar mais um pouco. Acho que não tem ninguém que tá me marcando muito nesse momento, assim, não.
De todos os tempos, assim, talvez não precise ser de agora, mas um ator que você sempre gostou, tipo, filme com ele, pô, com certeza vai ser legal.
Eu falei aqui do Anthony Hawks, né, que eu acho que é um cara que eu acho absurdo.
É muito bom, muito bom.
Mas um que a gente não citou aqui, que eu gosto bastante, é o camarada que fez o Coringa agora aqui, ó.
O
Joaquin Phoenix. Ele é muito bom em tudo.
Ele é bom, cara.
Ele é bom demais, cara. Ele em Gladiador faz um papel muito maneiro também. Ele ficou famoso agora com o Coringa de novo, mas ele já fazia filme bom há muito tempo. Gosto bem de atriz, eu falei da Viola Davis e tal, mas tem outras que eu gosto bastante. A Margot Robbie eu acho muito competente. Charlize Theron, puta que pariu.
Charlize Theron, muito bom. Top 1 ator do Coelho, Joaquin Phoenix?
Ah, Anthony Hawks ainda. Acho que
Anthony Hawks.
Muito foda.
É. Top 1 atriz.
Vai lá, Davis. Vou manter os dois que eu falei no começo. Deixa a Charlize Theron em segunda ali.
Muito bom.
Tá bonito. Enquanto os meninos pensam aqui, já vou lançar os meus. Top 1, Denzel Washington e Julianne Moore.
Julianne Moore, quem é essa?
Nossa, eu amo aqui. Ela, cara.
Idris Elba, Fernanda Montenegro.
Olha aí.
Olha. Ô, oh, cara, Idris Elba, hein? O tatu, viu?
Gostoso, ó. Desculpa, bom.
Maravilhoso, maravilhoso.
Tipo, todo mundo vocês citaram, eu gosto bem também. O Denzel Washington, pô, sensacional. Tinha muito filme com ele quando eu era mais novo. E o Anthony Hopkins também, pelo amor de Deus. O cara é absurdo. Esse cara pra mim é difícil. Não sei ainda. Não chegou nem que pulou assim na frente, assim. Falei, nossa, é isso, sabe?
Oh, dos novinhos, eu gosto bem do Pattinson, cara. Acho que ele tem muito potencial ainda pra explorar.
Sim,
ele nem é tão novinho assim mais, né? E eu gosto do Adam Driver, cara. Eu gosto, apesar daquela lata cansada dele. Aí, mas ele entrega, velho. Ele entrega muito. Ele tem um filme muito legal com a... Como é que chama? A Ruiva lá,
pelo amor de Deus.
Scarlett Johansson. Que é um filme, cara, baratíssimo. Filmado dentro de casa.
Mas chorar cara... também, né?
Ah,
chorar,
é, filme né? Chorar. Mas os caras entregam. Os dois, inclusive, detonam aquele filme. Que é a história de um casamento, né?
Cara, eu acho que o ator que mais me surpreendeu bastante é o Brad Pitt. Eu achava que ele era só um rostinho bonito, assim, né? Mas ele fez cada filme foda, sabe?
E é verdade.
Sempre muito, entona muito bem. Tipo, Bastardos Inglórios.
Porra.
É, esse,
Clube da Luta, né?
Esse novo de Hollywood lá também. Porra.
Era uma vez em
Hollywood. Era uma vez em Hollywood.
Sensacional
cara.
Também.
Entrevista com o Vampiro.
Ele é bom mesmo, de fato. Brad Pitt é o Everdell dos board games.
Ah, é?
É bonito pra caralho. E ele tem um lance... O tempo é relativo pra ele. Igual o Everdell. Só pode acabar a partida com 10 minutos e a outra pode acabar com uma hora. E ele, cara, o tempo, ele com 40 anos é bom, ele com 20 anos é bom, ele com não sei o que é bom, ele continua bom, assim, o tempo todo é bom, pô. Ele em Clube da Luta, assim, eu lembro poucos filmes me impactaram assim pra cara. Inclusive, outro que não falamos aqui é o Keanu Reeves, né? De Matrix. Mas os dois filmes são da mesma época, né? É Clube da Luta e Matrix. E os dois eu era muito criança, óbvio, né? O filme foi em 99, eu nasci em 92. Mas foi filmes que eu vi depois demais. Eu falei, caralho, isso aqui é foda, hein? Clube da Luta é um negócio muito acima da média. Inclusive, eu tava em São Paulo semana passada, eu tava passando pela Faria Lima lá. Eu só conseguia lembrar do filme do Clube da Luta e como eu tinha vontade de implodir aquele trem todo, explodir aqueles prêmios financeiros. Ah, é, só isso mesmo, só desatar.
Muito bom, muito bom.
Então vamos lá. Bruno, deixa o seu recado final aí pra quem tá nos ouvindo.
O recado final é um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado de ouvir a gente falando abobrinha sobre vários filmes, atores, atrizes e board games, é claro, aconteceu também. Não sei se
exatamente. Essa parte.
Mas é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer pela paciência, por terem gostado desse episódio. Eu estou falando mais perto, o microfone mais baixo. É porque já tá tarde. Os meus vizinhos estão
igual gostar, o Mamonas Assassina pra encerrar a música, né, velho? Você escutar essa música, a música vai estar baixinha.
Tá baixinha.
Pedrinho, deixa seu recado final aí pra gente.
Eu gostaria de agradecer aos nossos amigos aí pela paciência, pela audiência. E gostaria de dizer que Campari não é bebida chique. Uma garrafa é R$30 americanas.
É, Campari é ruim pra caramba também.
Campari acho que é a pior bebida alcoólica que eu já bebi na minha vida.
Cara, pois é.
Cara, eu já bebi cachaça de R$1.
O cara se vangloria, não tinha medo do Campari. Já
bebeu corote, sabe que é melhor que Campari.
Mano, a gente tem que ficar um tempo sem gravar mesmo, que quando volta, junta todas as piadas dos últimos dois meses, junto no mesmo episódio, cara, aí sai um episódio fantástico.
Rafa, deixa seu recado final aí pra galera aí, sem Campari, por favor, cara.
Meu recado final é você, deixa de ser otário na internet, mano. Pelo amor de como que o cara faz um negócio desse, fala, brincadeira, agora meu recado final é o seguinte, agradecer mais uma vez a presença aqui, deixa de ser otário na internet, sempre é um recado válido, então assim, não só na internet, deixa de ser otário no geral, inclusive isso é a grande frase do Homem-Formiga 3, deixa de ser otário.
Inclusive, se você for otário, você vai ser atropelado no Uno, hein?
Ai, meu Deus. Um grande abraço, então, a todos vocês. Muito obrigado por ouvir até aqui. Então, até o próximo programa.
Falou.
Ah, foi tipo isso mesmo, cara. Eu massacrei. É isso aí.
Ele deu um tapa na cara do mim e falou: "Cê é moleque! Cê
é moleque!" É desse jeito, cara. Só não fiz mais porque ele me atropelou no Uno e me atropelou no Port Royal também. Então, a gente teve um probleminha aí.
Ele me atropelou no Uno. Essa é a frase.
Sim, cara.
Pode cortar aí. Pode cortar aí. Ficou bom demais. E assim o Fábio foi parar no jogo de 3.
Eu custei a entender, velho. Que bom que eu sou, cara.
Imagina o Fábio chegando no jogo 23, todo arrebentado. O cara no muro quadrado com esse cara em cima.
Brancão de firma.
Com adesivo, um adesivo da Concert.
Deus que me deu.
Inteira.
Eu quebrei o Fábio.
Ai, tô quase.
Informamos que Fuleco está morto.
Foi esperado pro mundo, né, velho?
Você é só bobo de
cara. Deu pau, velho.
Tá morto.
Morreu mesmo. Parou de chorar.
Prasódia invocados.
Nossa,
estou muito afiado.
É o tipo de humor que me pega demais, cara. Do nada,
semana passada, me mandaram um shit post no Instagram que eu fiquei uns 40 minutos rindo, velho. Sabe? Ela me deu um tapão pra ver se eu parava de rir. Então eu tinha rindo, falando.
E no contexto, a história do gato que o cara levou pra castrar, velho.
Ah, é mesmo. Conta a história do gato aí pra nós, mano.
É o seguinte, eu acho que eu tinha contato isso aqui, então eu não contei, né? Beleza. O que acontece? Eu trabalho numa empresa que é numa área industrial, uma área grande assim, industrial, e tá tendo muito gato. Ironicamente, eu trabalho na companhia de energia elétrica, mas eu tô falando de gato, gato mesmo. O animal gato. E aí, bicho, começou a dar muito gato e tem que, pra controlar, tem que castrar os gatos, porque senão eles vão nascendo mais gato, e não tem como alimentar, os bichinhos sofrem, né? Então é melhor castrar. Aí o pessoal juntou os gatos lá e ia levar pra zoonose, pra prefeitura castrar. Aí o camarada que tava responsável por isso pensou, gênio, né? A gata lá de casa tá precisando castrar também. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ela pro serviço nesse dia, cato esses gatos tudo aqui que tá aqui dentro, bota a minha no balaio, levo na prefeitura pra castrar de graça. Beleza? Aí, essa foi a ideia do cara. Gênio, porque ele não pensou nisso antes. Aí o que que ele fez? Ele amarrou uma fitinha no gato dele pra diferenciar dos outros gatos. O gato dele, da família dele lá e tal. Aí levou todos os gatos pra zoonose, deixou lá de manhã. A moça falou, ó, como são muitos, vai demorar, o senhor pode trabalhar e tal. E no final do dia você busca os gatos aí. Beleza. Ele deixou, foi trabalhar, acabou o dia, foi lá buscar os gatos. Aí foi contar os gatos, ele tinha levado 8, só tinha 7. Aí, porra, cadê a outra gatinha aqui, aquela que tinha a fitinha que eu trouxe aqui e tal? Ah, não, aquela mais bonitinha. Passou uma menina aqui que queria e achou ela bonitinha e adotou. E aí levou ela.
Deus.
Aí o cara voltou pra casa sem o gato.
Caralho. Nossa. Eu tô rindo, mas eu ia ficar muito triste.
A filha do cara entrou em depressão quase, mano, porque levou o gatinho dela embora. Mano, a esposa do cara queria botar ele pra fora de casa. Ô, bicho, mas o cara é muito burro, velho. Puta que pariu, ele levou os gatos tudo. Aí, como os gatos eram da área industrial, nem queria os gatos mesmo, a pessoa falou, ah, esse aqui tá bonitinho, voa, não, tá. Tá, atitude corretíssima. Otário é o cara que levou o gato dele pra gastar de graça, mano.
Caraca, por que ele não avisou, né, velho? Nossa.
Não, porque ele não podia, só ele era malandrão, né? Ele queria botar na conta da empresa e a castração do gato,
entendi,
né? Parabéns ao indivíduo, ficou sem gato.
Ele não tinha como ele ir atrás do gato, não?
Ah, mas como é que você desadota? Já era, meu filho. Ainda mais aquele negócio de prefeitura. Deve ter passado alguém lá. Ah, esse gato aí. Ah, pode levar, levou. Não,
deve ter perguntado nem o nome da menina que pegou o gato.
Não tem controle. Geralmente essas ONG tem muito controle, tá? Ele sabe quem tá adotando, faz pesquisa, né? Mas a prefeitura, meu amigo, que tanto de bicho lá, a pessoa catou, levou o gato. Mas foi isso, bicho. O cara ficou sem gato, porque levou o gato pra castrar e adotaram o gato dele.